Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 19ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Prabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 18ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Avisos. Informo que o prazo para protocolo de emendas ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias encerra-se no dia 20 de junho. Informo ainda que, em virtude do feriado na quinta e o ponto facultativo na sexta, o protocolo de proposituras para a próxima sessão é até amanhã. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com a ordem com o regimento interno, no seu artigo 29, que realize a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores são presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em primeira discussão e votação a proposta à emenda à Lei Orgânica Municipal 0122, de autoria do prefeito, que altera a Lei Orgânica do município de Garça. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva à matéria.
Pela ordem, presidente. Gostaria de contar a presença do procurador jurídico da casa para a gente poder discutir tanto o projeto quanto essa emenda de substitutivo dentro do projeto, porque pelo que a gente conversou com o procurador, inclusive a vereadora Helena esteve lá presente agora, antes da sessão, parece que até o substitutivo feito pelo vereador Gutierrez, né, substitutivo dentro do projeto, ele parece que ele é inconstitucional também, né, tem algum ato de inconstitucionalidade, gostaria que ele explicasse, né, que até o momento acho que não tinha, né, mas a partir dessa semana parece que houve uma mudança novamente. Então gostaria que o procurador pudesse esclarecer melhor.
Pela ordem, presidente.
Sim.
É até bom que o procurador esteja presente aqui mesmo para poder explicar, tendo em vista que não só eu, mas 6 vereadores apresentou esse substitutivo junto antes de sair uma portaria da semana passada. Então saiu uma nova portaria da Previdência Social, e que impede, no caso, essa emenda no substitutivo, no caso, no projeto. Então, prefiro que o procurador possa vir e estar explicando para todos os vereadores aqui.
Ok, suspendo a sessão por 5 minutos a princípio. E convoco o procurador. estávamos fora do ar, porque estávamos tirando dúvidas técnicas e jurídicas aqui com a Procuradoria da Câmara Municipal relacionada a um projeto de extrema importância que estamos hoje discutindo. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, em conformidade com o regimento 29 da ordem do dia, entre em discussão e votação a proposta da lei orgânica. Consulto. Informo ainda que existe uma substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça, que regulamenta o texto, faz algumas correções, e junto dela altera um artigo. Consulto se há oradores inscritos.
Pela ordem, presidente.
Não. Tá, então vamos lá. Vou iniciar, vou voltar aqui. A gente precisa considerar primeiro o objeto, o substitutivo. Sim. Aqui, né? Então, a mesma forma que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou o substitutivo à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura da matéria, tendo em vista que todos os vereadores têm a pauta na mão.
Consulta plenária pela dispensa. Ok.
Agora.
Uhum. Vereadores que forem favoráveis ao substitutivo permanente assentado, os contrários se manifestem. Ok. Substitutivo aprovado. Por ser matéria oriunda da comissão, votaremos o projeto ainda agora já. Consulta plenária. Então, agora, se existe algum orador inscrito. Pedro, com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Bom, hoje nós estamos discutindo nessa casa os projetos que têm por fim fazer a alteração nas regras trabalhistas dos servidores públicos. E essa alteração da lei orgânica ao qual nós estamos votando agora fará alteração aumentando a idade dos funcionários de homem para 65 anos e de mulher para 62 anos. Essa adaptação na lei orgânica é uma preparação para o próximo projeto que vai ser votado aqui, que vai ser o próprio projeto da reforma da Previdência. Né? Esse projeto ele foi votado em âmbito nacional. Digo que não concordei quando foi votado. Eu sei que o nosso Brasil, nossa economia, na época que foi votado, em 2019, foi votado, nós estávamos aqui, teve uma repercussão muito grande quando foi votado esse projeto em âmbito federal. Houve manifestações da população, principalmente da classe trabalhadora. Porque nada mais é do que colocar na conta do trabalhador os problemas econômicos do país todo. Né? Nós temos aqui em Garça um regime da Previdência, que é o IAPEM, que também não foge dessa situação. E para regularizar, né, vamos dizer assim, a lei municipal, exatamente como está a lei federal, foi colocado esses projetos para votar. Serei contrário ao projeto, né, tanto da reforma aqui da Previdência, que vai ser colocado, porque eu não concordo com o que foi feito em âmbito nacional, não concordo com o que foi feito em âmbito estadual e não vou concordar também com o que vai ser feito aqui em âmbito municipal. Eu acho que essa conta não tem que ser o trabalhador que tem que pagar. Né? Respeito os colegas, mas eu, particularmente, votarei contrário. E exatamente por isso, votarei contrário parte, também. Vereador. Pois não, vereador?
Não, então, eu acho interessante você fazer esses apontamentos, mas eu gostaria que você desse uma sugestão. Que medida, só votar contrário, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar o projeto, para poder atender os servidores públicos? Aí gostaria que você colocasse para a gente também.
Exatamente, vereador. Obrigado pela parte. Foi uma boa pergunta. Tudo que está sendo feito aqui é para que a prefeitura não faça aportes no IAPEN. Não faça aportes. Né? É, o aporte que era feito pela prefeitura sempre teve problema. Né? Foi colocado, algum tempo atrás, o prefeito falou que não concordava com os aportes que estariam sendo feitos. Depois foi feito reuniões, o IAPEN colocou que o que era, estava sendo passado através de aporte não estava sendo necessário para, não estava sendo o suficiente para manutenção ali do Instituto. E agora, para que a prefeitura não faça os aportes, está sendo feita essa previdência para distribuir entre os funcionários, ao meu ver, na minha opinião, a responsabilidade de manter. Então, eu sou contrário. Eu penso que se a prefeitura puder fazer esses aportes, fazendo a economia de outros pontos, poderia ser feita a economia de outros pontos para fazer esses aportes, para manter esse Instituto de IAPEN Aposentadoria, porque nós já vamos sofrer daqui a pouco, que a alíquota hoje de 11 vai passar para 14, inclusive para as pessoas que já contribuíram a vida toda. Então, eu particularmente não concordo com isso. A prefeitura poderia sim fazer a sua contrapartida e economizar em determinadas áreas para fazer esses aportes no IAPEN, para que não seja necessário essa reforma da Previdência Municipal. Como colocou o nosso procurador aqui da casa, o governo federal votou a lei federal e deixou a cargo do Estado fazer a sua lei da Previdência e deixou a cargo do município fazer a nossa lei da Previdência. Então eu, como membro do município, sou contrário a essa maneira que está sendo feita.
Se permitir essa... outra parte?
Pois não.
Não, só para deixar claro aí, esses aportes, você está falando que é o aporte do déficit financeiro, né, ou algum déficit previdenciário, porque a prefeitura ela deixou de pagar a cota patronal durante um período de 10 meses, né, e nós acabamos votando o contrário porque ela dividiu, né, os não pagamento dessa cota patronal num período de 60 meses. Mas a questão aqui, qual o aporte que o senhor está querendo dizer? É o aporte desse déficit que o senhor aponta, né, na sua explicação para a gente, é um aporte mensal, um aporte anual, um aporte do déficit financeiro, do déficit previdenciário? Explica melhor para a gente aí, só para a gente entender. Para mim entender, é claro, né?
Obrigado. Importante a fala do vereador. Porque eu lembro que a prefeitura havia colocado que tinha um superávit e bem numa fase crítica da pandemia, o governo federal, a prefeitura não fez nada que foi irregular, porque o governo federal, ele deu subsídio para o que a prefeitura fizesse, mas a prefeitura tinha um recurso em mãos e o governo federal abriu a possibilidade para que as prefeituras que não conseguissem fazer os aportes, não conseguissem fazer a manutenção do IAPEN, para que elas deixassem de pagar durante o período de pandemia o seu aporte, fazer ali a passagem de dinheiro para a Previdência. E a Prefeitura tinha um recurso aqui do município de Garça. Muitas outras prefeituras não tinham um recurso, então acatou essa lei, né? Porque não tinha de onde tirar por conta da pandemia. Só que o município de Garça foi informado que havia o recurso, né? Havia o recurso aqui em Garça, e mesmo assim o prefeito optou por não fazer o repasse. Eu lembro que ficou algum tempo sem fazer o repasse, depois entrou até um financiamento aí para financiar esse período que ficou sem pagar. Mas lembro que nessa fase, nesse mesmo período ao qual ficou sem fazer esse repasse, a prefeitura também vendeu a folha de pagamento para um banco e conseguiu levantar um determinado recurso. Na minha opinião, o recurso deveria ter colocado para momentos igual esse, né, para que fosse realmente colocado a favor dali do aposentado, pensionista e aquele que está para aposentar, né? Eu, particularmente, eu achei que não foi interessante. A prefeitura não fez nada irregular. Por quê? Existia uma lei federal que permitia a prefeitura ficar sem fazer o repasse. E o prefeito optou, dentro dessa lei, ficar sem fazer o repasse. E foi uma atitude discricionária dele. Né? Ele não precisou de aprovação nossa, nem nada. Ele decidiu que não queria fazer e não fez. E nesse período, ao qual prejudicou ainda mais as contas do IAPEN. Então, vejo eu... Né? Pois não?
É que eu não estou entendendo essa explicação que tem a ver com o projeto que a gente está votando, que vai votar. Por causa... Está falando sobre a idade, né? É uma solução que o vereador Bacana até pediu para o senhor. Qual que seria?
Mas a parte do vereador também não foi sobre a idade, vereador. Mas tudo bem, eu só respondi, mas eu me atento ao projeto, tudo bem? Então, votarei contrário. Eu sou contrário ao aumento da idade para 65 anos de homens e para 62 anos para mulher, que é a alteração da lei orgânica, ao qual terá que ser votado, e terá que ter 9 votos aqui para aprovação desse projeto nessa casa, para que fique regular o projeto da Previdência. Caso o projeto da mudança da lei orgânica não tenha 9 votos, o projeto da Previdência fica prejudicado. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Rafael Fravetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Presidente, senhor primeiro, segundo secretário, demais vereadores, quem nos assiste. Eu resolvi pedir a palavra porque, com todo respeito ao vereador Pedro, eu preferi vir agora para não deixar se confundir aí as colocações, porque o projeto que a gente vota hoje não tem ligação nenhuma com essas ocorrências que tivemos aí na Previdência do município. Vou permitir a parte dos vereadores a hora que eu terminar a fala para qualquer um, tá bom? Mas só que a hora que eu terminar a minha fala. Vejamos, se essa lei tivesse sido alterada apenas em Garça, se estivesse sendo alterada apenas em Garça, talvez o pronunciamento do vereador Pedro fizesse algum sentido, porque os resultados dessas ações que o vereador colocou implicaram na alteração da legislação municipal referente ao recolhimento dos funcionários públicos. Mas não. Essa lei é uma lei federal, né? Foi aprovada em 2019 na Câmara, vocês lembram muito bem o que aconteceu lá. Vem depois, 2019, 2020, partindo aos estados com sanções para aqueles estados que não aprovarem. Existem sanções, tá? Estados que não aprovarem a legislação federal possuem sanções para aqueles que não aprovam. E após os estados, vem cá agora para o município aprovar cada uma dentro dos seus próprios... especificadamente da sua cidade, né? O que eu queria, antes de começar a falar do projeto aqui, falar com os senhores vereadores? A vida pública, pelo pouco que eu conheço, que estou aqui, né, meu segundo mandato, ela nos coloca, às vezes, em situações de tomar decisão coletiva. E que, por mais que, às vezes, de forma pessoal, você entenda que aquilo ali pode prejudicar alguém, um amigo, um colega de profissão, um funcionário público que é seu colega, nós, como legisladores, nós, como formadores de opinião que somos e pessoas que aprovam e desaprovam as legislações do nosso município, nós temos aí uma função maior do que pensar em uma ou duas pessoas. Nós temos a função de pensar no futuro da nação onde nós vivemos, né? Eu sempre digo aqui na Câmara que maravilhoso seria se nós só votássemos projetos gostosos, projetos que arrumam, que corrigem, que ajudam a população. Isso seria a maior felicidade de todo político. Mas, infelizmente ou felizmente, na nossa mão também passa tomada de decisões que às vezes implica em alguns projetos impopulares, como esse. Mas nós, aqui nessa tribuna, devemos votar pensando apenas o que nós achamos com o nosso pensamento, nosso coração, ou imbuídos de uma certeza de que estamos fazendo o bem para o nosso município, para o nosso estado e para a nossa federação, né? Então, às vezes, pensamos aí em 1, 2, 3 ou 5 e acabamos esquecendo que daqui a alguns anos ninguém teria essa oportunidade de ter uma aposentadoria porque o Instituto, infelizmente, não se mantém. Então, só queria que os vereadores, antes de declinar o voto, antes de dar os votos, que pensassem bem que nós fazemos parte aqui do futuro do nosso país, e não do hoje apenas, né? Hoje apenas seria muito mais fácil todo mundo seguir o vereador Pedro e votar não. Seria, para mim, na minha opinião, com todo respeito ao voto do vereador, e não é isso que eu estou discutindo aqui, a opinião dele, estou falando da minha, é muito mais fácil votar não. Votar não é fácil. Vota não, sabe que alguns vereadores estão aqui preocupados com o que pode acontecer no futuro e alguns vão aprovar, e aí vota não, e eu fui o que votou não. Me desculpem, eu, quando assumi essa cadeira pela segunda vez, me coloquei à disposição da população, às vezes sim,
para votar em projetos impopulares, mas pensando no futuro dessa população. E às vezes não somos bem interpretados, mas podem ter certeza que no futuro será olhado para esse projeto de uma forma diferente que está sendo olhado hoje. Será olhado aqueles que aprovaram e não aqueles que reprovaram. Então, na minha humilde opinião aqui, eu só queria dizer a todos os vereadores que nós aqui precisamos pensar na coletividade. Né? Às vezes, como eu disse aqui, é um projeto que vocês viram mesmo a fala do vereador Pedro, não existe sequer aí uma condição de uma outra chance ou de um outro formato, como o Bacana perguntou, qual que é a outra ideia? Não existe a outra ideia. A ideia é a alteração seguindo aí a legislação federal. Porque é a forma que os municípios vão se adequar aos estados para ficarem aptos a receber emendas e também uma chance de que no futuro, né, nossos filhos, ou os nossos pais, ou os nossos irmãos, ou as pessoas que, nossos vizinhos, tenham a oportunidade de se aposentar. Porque não adianta nada a gente falar não aqui e resolver o problema de 20 pessoas, tá? E daqui 20, 15 anos, temos problemas com 200 bilhões de pessoas. Então, eu queria que vocês, antes de darem o voto aqui, lembrem-se que ser vereador realmente fácil não é. Vocês sabem disso. São projetos, às vezes, que mexem com o pessoal da gente, né? Com a nossa própria pessoa, com os nossos pares, com os nossos vizinhos, com os funcionários públicos, nós somos amigos. Mas, ao mesmo tempo, a legislação, quando ela tem que ser discutida aqui, ela tem que ser pensada para ser aprovada ou reprovada, pensando no bem da coletividade. E eu tenho certeza que se vocês conversaram com pessoas da política, com pessoas que conversaram com o nosso procurador, com qualquer pessoa que seja relacionada à lei da Previdência, vocês vão entender a necessidade da lei. Né? A necessidade da lei. Estamos tratando de necessidade. Né? A vontade, obviamente, como eu disse, é votar não. Muito mais simples. Vota não, acaba o problema. Eu não fui quem criou o problema mesmo. Mas isso vai trazer problemas futuros e não muito longe. Né? Aquela cidade que não tiver adequada, obviamente, quando numa próxima, ainda não que nós temos a certidão, né, que é de regularidade previdenciária, mas quando não, numa próxima certidão, isso implica inclusive nessa retirada dessa certidão. E você sem a certidão de regularidade previdenciária, você não fica apto inclusive a receber emendas federais. Né? Hoje não. Né? Se reprovar hoje, não é amanhã que a gente vai deixar de receber. Numa próxima avaliação para retirar essa certidão de regularidade previdenciária, Garça estará inapto, porque nós não temos aí a reforma da Previdência. E por que isso? Obviamente porque a Federação e os Estados colocam essas condições para forçar com que aprove sabendo na necessidade do projeto, como eu já disse. A palavra necessidade é o que hoje nós temos que discutir aqui. É vontade, querer, talvez alguns vereadores aqui não possuam esse querer, essa vontade, talvez todos não possuam, mas a necessidade, quem estudou, quem leu, quem acompanhou a Previdência, sabe que é necessário. Então, eu gostaria muito que todos vocês... Desculpa, pega uma água, vem, Marcelo. Por favor. Estou lá. Bom, de qualquer forma, nós tivemos aí, então, uma tentativa, né, partindo para a emenda, de melhorar a condição desses funcionários que nos procuraram, que estão passando por essa transição nessa aposentadoria, para que ficasse menos prejudicial a eles. O Almeida e o Rodrigo iniciaram essa discussão junto à Procuradoria, desenvolveram aí uma emenda ao projeto que regulava em parte essa situação. Mas o nosso procurador, que eu preciso aqui parabenizar pelo trabalho dele dentro do projeto da Previdência, tá? Eu queria parabenizar a Procuradoria da Câmara, assim como todo o corpo de funcionários da Câmara, que é um projeto cujo nós estamos votando, vocês nem imaginam a importância, aliás, vocês imaginam a importância desse projeto. Então, o procurador teve aí a informação que na segunda-feira passada alterou-se aí algumas medidas dentro do Ministério da Previdência e eles alegaram e estão avisando assim, ó, em língua mais simples, tá? A lei que for mais branda do que a federal será barrada aqui. Porque isso cria um precedente. Nós estamos legislando de forma diferente, tratando quem entrou até 92 de uma forma e após outra. Isso não existe, existe dentro da legislação. Né? A lei ela tem que ser igual, ela tem que ser equiparada para todos aqueles que a utilizam. Então a Previdência informando e dando essa medida o procurador nos reuniu com os vereadores que fizeram a emenda e falaram: a emenda de vocês, a partir dessa comunicação, existe um ponto de divergência, que se for aprovada e chegar no Ministério da Previdência, ela não é aceita lá e volta, essa lei volta para cá com apontamentos e nós temos que passar esse processo mais uma vez. E uma vez só já é puxado, já é cansativo, tenho certeza que duas vai ser muito mais. E a gente precisa que cada um assuma a sua responsabilidade, obviamente dentro da sua condição, dentro do seu voto, mas lembrando que isso aqui é uma questão de necessidade. Gostaria muito de estar atendendo todos aqueles que nos procuraram, fico muito sentido por aquelas pessoas que estão sendo diretamente tocadas e atingidas por essa alteração, mas infelizmente eu aqui como vereador e hoje como presidente, mas hoje eu voto porque a lei orgânica, o presidente vota, por isso que eu estou aqui até me pronunciando, eu preciso pensar numa coletividade e pedir desculpa a vocês e pedir que nos compreendam, porque o voto aqui não é hoje, o voto aqui é para o futuro do nosso município, da nossa previdência, da nossa nação. Muito obrigado. Consulto se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Está segurando aqui. Está descendo. O senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, essa discussão com relação à Previdência sempre foi uma pauta importante aqui na Câmara. E é óbvio, né, que quando houve a reforma da Previdência, né, uma regulamentação a nível nacional, então a gente tem que realmente se atentar aos pontos aqui, e passar uma explicação bem clara para os servidores públicos. Acho que tem que deixar bem claro. Então, assim, o assunto Previdência é um assunto complexo. Então, não adianta subir aqui, né, e falar, olha, a gente vai votar contrário, vou votar favorável, que vai favorecer alguma coisa. Eu acho assim, o projeto, ele entra na Câmara. E quando as pessoas têm alguma sugestão para melhorar o projeto, ela tem que colocar dentro do projeto, assim como é feito em qualquer outro tipo de projeto, né? Os vereadores, eles podem colocar emenda, e essa emenda, ela tem que ser constitucional ou legal. Então, não adianta colocar uma emenda dentro de um projeto, não estou falando só nesse, em qualquer um outro, que ela tem vício de iniciativa, que ela é ilegal, que ela é inconstitucional. Então, isso não é um papel da Câmara Municipal. Então, os servidores públicos, sindicato, ele deve estar nos assistindo agora, né? E provavelmente poderia, né, junto com a gente, discutir uma melhor maneira, a gente ia adequar esse projeto para que não lesasse, né, e que não trouxesse prejuízo aos servidores públicos. Esse é um ponto fundamental. Creio que aqui nenhum vereador quer trazer prejuízo para os servidores públicos, até mesmo porque quem precisa de voto, né, jamais vai votar contra uma categoria, porque para estar na cadeira aqui, precisa voto, né? Então, é para deixar bem claro, né, a política é feita, né, todo mundo sabe como que funciona uma política. Ninguém vai votar num projeto aqui, se caso queira ser candidato numa próxima eleição, para perder o apoio de uma categoria. Então, eu acho que as informações precisam ser passadas corretas. Eu falei com relação à cota patronal, que deixou de ser paga durante o período da pandemia, que a lei ela permitia que o prefeito fizesse isso, e eu fui contrário, né, o parcelamento, né, que eu achei muito extenso esse parcelamento. Então, assim, vai ser dívidas que vai ser pagas por outros, os próximos prefeitos. Entendeu? Então, nessa questão específica, eu votei contrário. Mas o que nós estamos discutindo aqui é outro caso que não tem nada a ver com isso. Então, assim, o que nós estamos falando de direitos, né? De direitos que era de uma maneira que os servidores públicos tinham até determinado período. E aí houve essa reforma previdenciária e houve essa mudança. Então, vamos ser bem claro aqui. Vamos voltar lá atrás quando há uma regulamentação de uma lei a nível nacional. Então, Quando regulamenta, a Câmara, ela tem que fazer o seu papel aqui. Ela tem que fazer o quê? Projetos que entram aqui para ser votado e para entrar em vigor dentro do município. Eu tive falando com o Dr. Rafael, e até mesmo porque alguns servidores me procuraram e falaram assim, bacana, você vai ser contra ou a favor do projeto? Tudo que foi benefício aos servidores públicos, eu sou favorável. Agora vamos ver a questão da legalidade. Então, esse assunto, ele está rodando dentro da prefeitura há mais de uma semana. Né? Eu conversei com um servidor público dentro de uma loja de carro lá, ele falou assim, ó, lá está rodando que você vota contrário. Para vocês terem uma ideia. Eu falei, é óbvio que se o projeto ele for trazer algum prejuízo para os servidores públicos, e se for, né, legal para a gente votar dentro da Câmara, para que não haja nenhum prejuízo, é óbvio. Eu não tenho nem porquê votar favorável. Né? Votar favorável a um projeto desse. Mas as regras aqui e a emenda dentro do projeto que acho que o Rodrigo Gutierrez e o Almeida, né, colocou, ele fez até algumas anotações aqui, que ele mantinha o período de pontos, que é tantos anos de contribuição e tantos anos de idade. Você fazia a soma e esse servidor público, ele aposentadoria a partir desse momento. Né? Vou dar um exemplo aqui. 35 anos de contribuição e 55 anos de idade. Você daria 90 anos, né, juntando de contribuição e os 55 anos de idade, e aí ele estava apto a poder se aposentar. Continuam algumas regras por determinado período, só esses 90 anos, pessoas que já trabalham dentro desse período, mas teve algumas mudanças, que é a questão do pedágio. Né? Como eu disse para vocês, eu tenho 33 anos de contribuição previdenciária, né? Se eu, bom, futuramente, eu tivesse 55 anos e trabalhasse mais 2 anos, eu poderia também pedir minha aposentadoria, no caso da CLT, né? Que essa era uma regra geral. Então, hoje, já com essa nova reforma da Previdência, houve essa mudança. O que está sendo hoje votado aqui? Simplesmente é o projeto, né, que está sendo aplicado a nível nacional. Entendeu? Um exemplo, eu perguntei para o Dr. Rafael, a Elane estava perto, né, gostaria até que a vereadora, né, pudesse confirmar, eu falei para ele assim, mas e se caso nós vote favorável nessa emenda, tá? Que permanece, né, a regra como ela estava sendo aplicada até nesse momento. Ele falou, olha, o que pode acontecer é que se uma pessoa aposentar e a Previdência fizer esse apontamento dessa lei que vai ser aprovada, ela pode ser judicializada e perder o benefício, entendeu? Nesse caso específico. Tá? Então, a gente tá, eu sempre, em algumas questões, é óbvio que a gente tem um jurídico na casa e ele está aqui para isso, a gente consulta para poder, né, ter argumentação quando alguém te questionar. Eu converso com servidores públicos no celular, converso com professores. Eu acho que aqui todo mundo, né, deve ter sido procurado também. Assim, não tem problema nenhum a gente colocar. Mas eu quero deixar bem claro para os servidores públicos que, se fosse possível aplicar essa regra, né, que está na emenda e bem claro no artigo 4 do projeto, né, que mantém aqui, ó, no inciso 1, 35 anos de contribuição, se homem, 30 anos de contribuição mulher. Aí você vai lá embaixo, no inciso 2, ó. 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria aí. Idade mínima resultante da redução relativamente aos limites dispostos no inciso 1 do artigo 3 dessa emenda à lei orgânica de 8 meses de idade para cada contribuição de exercer a condição prevista no inciso 1 do caput desse artigo. Então aí você vai lá no inciso 1, que mantém os 35 anos de contribuição para homem e 30 anos de contribuição para mulher. Mas, infelizmente, aqui foi o que o doutor falou, que essa emenda ela é ilegal. Entendeu? Ela não pode ser votada aqui, entendeu? Dentro desse projeto. Mas, enfim, eu até sou contrário a algumas falas aqui na tribuna, pedindo desculpa para o servidor, né? Eu acho que a gente tem que criar soluções. Porque veja bem, se a gente pega um projeto de lei, que ele praticamente, né, é uma cópia de uma regulamentação federal, e nós somos legisladores nessa casa, e aí, ah, eu vou votar contrário e depois, lá na frente, esses mesmos servidores que receberam o benefício com um projeto de lei aprovado nessa Câmara, ele corre o risco de ser judicializado e saberá o que vai acontecer com ele que recebeu esse recurso. Então, assim, a gente precisa discutir os pontos que é fundamental para que a gente possa explicar para os servidores para não enganar as pessoas. Enganar as pessoas, isso daí é muito ruim. Né? Votar contra só porque eu vou votar contra? Acho que a gente tem que ter, assim, votar contra, mas também discutir e criar um meio para que os servidores, nesse caso específico, não perca, né, esse benefício. Que a lei determinava regras de alguns anos para trás. Entendeu? Eu falo que discutir o assunto da Previdência ele é muito complexo. Né? Ele não é você ler agora e chegar aqui e vai falar, olha, eu já entendi tudo. Não, ela tem muitas regras. Né? E é muito difícil você ser um cara que entende muito dessa questão de Previdência, tanto é que eu estou aqui há quase 4 mandatos e a gente vem aqui discutir. O Instituto, ele é deficitário? Aí você começa a entender. Por que ele é deficitário? Hoje, se você pegar o recurso que tem dentro da Previdência, você vai falar, nossa, mas tem 167 milhões, né? Para ser aplicado, para que esse dinheiro ele crie, né, para que ele aumente, né, nessas aplicações, para que no futuro ele não seja deficitário o Instituto, para poder, né, manter a aposentadoria de todos os servidores públicos. Então a gente cansou de ir em várias reuniões sobre isso. Aí você pega o cálculo atuarial, ele estica, né, que ele estica todos esses CADPREVs que tem e essas contas, né, que são bem complexas de fazer. Essas contas que o prefeito não pagou, esses parcelamentos de dívidas de prefeito. Aí quando você faz esse cálculo lá na frente, por um autuário, ele vai dar um déficit, né, ou no recurso financeiro do Instituto Previdenciário. É aí que estão os problemas que pode causar no futuro. Então veja bem, tudo bem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é óbvio que não. Mas essa questão aqui da votação de hoje, né, é o que nós estamos discutindo aqui, esse assunto, essa é uma regulamentação a nível federal. Tá? Eu já votei. Eu lembro que no mandato, né, do ex-prefeito, nem vou citar nome para não deixar assim, bacana tá usando isso ou outro não. Eu votei quando... Porque na eleição, o que acontece? As pessoas falam assim, mas o prefeito tirou lá o Vale Alimentação, acho que vocês lembram, dos aposentados. Eu votei favorável, porque a lei era uma regulamentação federal. Só estou colocando um exemplo aqui, não estou fugindo do assunto, porque se trata de um assunto de previdência. No meu mandato, que nós estamos aqui, acho que até o vereador Pedro estava nesse mandato, né, Pedro? Que foi o ex-prefeito, estava. Você lembra que houve uma... eu acho que, não sei, depois eu até vou recordar. Houve assim, teve uma regulamentação a nível federal que tirava o Vale Alimentação dos aposentados. Ela determinava que os inativos não recebessem mais... Presidente, eu não estou querendo fugir do assunto, mas eu só estou citando um exemplo para fazer uma conexão entre
pode
a lei que está sendo votada hoje.
Para fazer o gancho...
Então, assim, só para você entender. Como eu estou aqui há um bom tempo, então já passei por isso. Houve uma súmula vinculante, né, que determinava que o servidor inativo ele não tinha mais direito ao Vale Alimentação, porque ele já não era mais funcionário da prefeitura. Ele já tinha parado de exercer a função. E esse Vale Alimentação, ela só para os servidores que se encontravam em atividade. Veio para a Câmara e nós acabamos votando. Eu votei favorável. Por quê? Porque era uma lei que determinava que a Câmara tinha que aprovar. Porque se a Câmara não aprovasse essa lei e o Executivo continuasse pagando, né, ele poderia lá na frente ser judicializado e ter que devolver todo esse recurso de novo para os cofres da Prefeitura. Eu lembro que na eleição, os vereadores que não entendem, né, candidatos, falavam assim, ó, o vereador lá votou contra não distribuir a cesta mais para os servidores. E os servidores até hoje falam isso, né? Ah, eles votaram contra lá, mas não fala, né? Só que a pessoa usa isso de uma forma, né? Ela distorce, mas de uma forma covarde, né? Porque ele fala que nós votamos favorável a isso, mas não fala por quê. Não? Porque se a lei determinava que você votava, e você está numa casa de leis, o que, que você vai fazer? Né? Então, eu acho que o importante é trabalhar com a verdade. Eu acho que esse é o mais importante. Esclarecer o fato melhor para os servidores desse caso, né, que nós estamos discutindo aqui hoje. Aí, tem muita gente, né, que quer se promover em cima das mentiras com as outras pessoas. Se faz de santo, né, se faz de boa pessoa, mas no fundo, cara, só quer destruir a imagem das outras pessoas. Querem exercer uma função tirando, né, a pessoa como ruim e ele como bom. Então, acho muito bom a gente dividir, né, esses pontos e realmente trabalhar com a verdade, não com a mentira. O que, que adianta eu ir numa igreja? Vou dar um exemplo aqui. Ir numa igreja lá, rezar, ajoelhar, chorar lá e depois sair na rua e contar um monte de mentira. Então, tem que parar com isso. Acho que tem. Eu até propus uma audiência pública aqui para esclarecer isso para os servidores e convocar todos os servidores aqui. E falar assim, olha gente, não, o projeto vai ser votado porque aqui, olha, houve uma reforma da Previdência e a lei determina que a Câmara vote assim. Mas as pessoas ficam preocupadas com a eleição lá em 2024 e ficam fazendo essa conversinha aí, falando assim, ó, o vereador que vota contra é porque está querendo prejudicar o servidor. Em hipótese alguma, eu quero deixar bem claro aqui para o servidor público que qualquer projeto que beneficia o servidor público, jamais votarei contrário a ele. E como estive nessa Câmara aqui durante 4 mandatos, e não sou traíra, detesto trairagem. Acho que a conversa é reta, né? Porque o que está cheio de traíra nesse meio que nós vivemos aqui é demais. Entendeu? O cara vem no cedo, dá um tapinha nas costas e lá atrás está querendo te ferrar. Então, assim, tem hora que a gente tem que começar a olhar e saber quem é quem. Entendeu? Então, chega de palhaçada. Vamos começar a trabalhar com a verdade. Fica gritando, fazendo barulho, mas é mentiroso. Né? Pois não, você quer uma parte? Pode falar. Pois não, eu permito.
Parabéns pelo seu discurso. Eu vejo dessa forma também. É uma lei federal, a gente até tentou aí minimizar esse impacto.
Que foi o que o até desculpa, que foi o que os servidores pediu.
Exatamente. E nós dialogamos muito com os servidores, com o sindicato, com o procurador. Mas infelizmente saiu essa medida aí, essa nova norma aí que barrou essa ideia. Mas é, o discurso é perfeito, cara. Parabéns. Obrigado.
Só para finalizar. Tá? E quem está nos assistindo, espero que os servidores, né, eles analisem bem quem é quem. Analise bem quem é quem. Se quem, né, acha que tem alguma coisa que possa fazer, que use a tribuna agora e fala. Assim, eu posso fazer isso. Votar contrário só por votar, não vai adiantar nada. Então acho que tem que subir aqui e falar assim, ó, é o seguinte, a emenda é legal, a emenda é constitucional, vamos votar e vamos beneficiar os servidores. Se provar que a emenda é legal, que a emenda é constitucional, beleza, acabou, fechou o assunto, nós vamos votar favorável. Se a emenda, ela foi inconstitucional e foi ilegal, e votar porque, ah, eu não vou votar porque eu vou prejudicar o servidor. Mas não é nós que vai prejudicar o servidor, o que vai prejudicar o servidor foi a reforma a nível nacional. Entendeu? Então agora você tem a oportunidade, agora nesse ano de eleição, para deputado estadual, federal, governador e presidente, ver quem ferrou quem. E daí já vota logo. Ah, esse cara me ferrou, vota contra ele. Né? Então é simples, tem que ser objetivo. Cansado de trairagem, bicho. Tô cansado disso daqui. É muita traíra. É muita safadeza. Tá? E o servidor público tem que abrir o olho também. É muita safadeza ficar falando que vai fazer isso e fazer aquilo para querer prejudicar o colega que tem um posicionamento correto dentro dessa Câmara. Tá? Então, assim, o meu posicionamento sempre vai ser correto. Jamais vou votar contra um projeto que vai prejudicar o servidor público municipal. Parte, pois não.
Vereador, nós temos aí nos últimos 6 anos grandes embates aqui. A minha pessoa e a sua, eu digo. Né? Nós sempre discutimos, às vezes pensamos muito diferente. A gente entra em debates, às vezes acalorados até demais. A gente tem controlado isso, graças a Deus a gente tem conseguido coordenar. Mas eu queria te parabenizar pela sua postura de hoje, não só pelo voto, não só pelo que eu entendi que o senhor falou, não. Porque passa tempo, vai tempo, a gente vem percebendo que, embora nós pensemos muito diferente, o senhor tem uma linha no seu voto, pelo menos quando se trata de questões necessárias. Você falou aí do vale do aposentado, e eu deixei falar justamente o que era importante. Projeto que, se fosse nessa Câmara aqui, muitos não votariam. Mas a gente sabia que ele ia ter aí um atrito, que ele ia ter aí, mesmo assim, iam ter pessoas que não entenderiam e falariam mal daquele vereador que aprovou aquela legislação, mas hoje é que o senhor está aqui, vereador ainda, continuando, né? Depois mesmo de ter votado, sido eleito, então isso mostra que essa coerência aí tem premiado o senhor com seus mandatos. Eu queria te parabenizar pela sua fala e agradecer.
Obrigado, presidente, mas essa é a questão. Acho que o posicionamento aqui, não adianta ficar com mentireira aí, o povo está cansado, e isso cansa até a gente aqui nessa Câmara. Obrigado.
Mais um orador?
Não.
Não? Em votação, projeto. Gostaria de solicitar aos vereadores que ocupassem as suas bancadas, por favor. Tá ok. Se algum vereador tiver alguma dúvida com o Antônio aí, nós vamos votar do 1 ao 6 de formas individualizadas.
Vou pedir, né, primeiro.
Sim. Vereador.
Você não pediu? Ainda não.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a votação por artigo, fazendo
consulta o plenário. Faremos então a votação em apartado do 1. Do primeiro ao sexto artigo. Lembrando que o quarto artigo é o artigo da emenda, certo? Vamos lá. Em votação substitutivo, a mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para o artigo 1.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Aprovado por maioria de votos o artigo 1. Artigo 2.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Não.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Não.
Pedro Santos?
Não.
Rafael Frabete?
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Aprovado por maioria de votos. Chamada do artigo 3º.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Aprovado por maioria de votos. Artigo 4º.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Esse ou não?
Esse é o artigo 4º, né? É. Sim.
Não.
Não, é mais... Peraí. Ah, não. Verdade.
Dr. Marcelo Miranda, não. Helene Oliveira.
Não.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Não.
Lico.
Não.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Frabete.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Não.
Tenente Almeida.
Não.
Rejeitado. Artigo 4º.
Rejeitado por unanimidade de votos. Chamada do artigo 5º.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana. 5º.
Sim, esse é o artigo 4º.
É o 5º.
5º, né?
Sim. Isso. Vereador Ademar foi não. Bacana, sim.
É.
Marcelo.
5º. Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Frabete.
É porque então vai ser votado.
Sim.
Pela ordem, presidente. Quero que conste em ata aqui que o único artigo que beneficiava aqui, nesse caso, que era a emenda do Gutierrez, todos os vereadores votaram não.
Sim.
Então, eu quero que conste em ata aqui. Era o único artigo que era o substitutivo de emenda que mantinha, né, o projeto, né, que não foi mudado. Então, eu quero que conste em ata aqui que todos os vereadores votaram contrário, por ser inconstitucional. Mas esse era o único que teria que votar sim, porque é esse que beneficiava os servidores públicos.
Constado, vereador, pedido ali.
Artigo 5º, artigo... Pela ordem, presidente. Pela ordem?
Sim.
Só para constar que a emenda foi o meu amigo Gutierrez aqui e eu pedi orientação para ele. E você me orientou, certo, Gutierrez? Obrigado.
De nada.
Artigo 6º, aprovado por maioria.
Não,
artigo
6º. Rodrigo Gutierrez. Não. Artigo 5º, Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Agora sim, aprovada por maioria de votos. Artigo 6º.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Artigo 6º. Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
É o 6º agora.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por maioria de votos.
Aprovado por maioria de votos.
Já foi.
Aprovado, então, por maioria de votos, o substitutivo ao projeto de lei. Item 2. Entre discussão e votação única, o projeto de lei complementar número 0122 de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 4.195 de 2008, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em discussão global, o projeto e a emenda de autoria da vereadora Elaine. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto-se a oradores.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Cumprimento o presidente, a mesa, vereadores aqui presentes, público que nos assiste. Em relação ao projeto original, logo que ele chegou nessa casa, eu andei conversando com alguns conselheiros a respeito do fato de que, diante da pandemia ou até mesmo do caso da dengue, hoje eles têm pedido muita licença médica para tratamento, né, dessa situação. E eles reclamaram que eles ficavam à mercê do número original, porque há uma demora entre a apresentação do atestado do funcionário, lá do conselheiro, para que fosse nomeado outro substituto. E aí eles arcavam com plantões, o dia a dia deles. Agora, isso eu conversei lá atrás. Diante da votação...
Eu vou pedir aí silêncio dos vereadores. A vereadora está na tribuna e não está conseguindo se manifestar aqui, ó. Por favor. Pedir silêncio aí para todo mundo do plenário, por favor. A vereadora está se pronunciando.
Então, a minha emenda, ela versava em quê? Em agilizar essa nomeação do substituto do conselheiro tutelar, para não ter desfalques em escalas de plantões. Conversando novamente com os conselheiros, até porque houve um lapso temporal bem grande entre a apresentação do projeto e a votação, eles disseram para mim que não tem interesse que essa emenda que da minha autoria passe. Mudaram, né, os posicionamentos, então eu venho pedir para que vocês votem contrária essa emenda. Porque eles disseram que haveria isso, porque eu fiz por causa deles. E eles mudaram de opinião. Eu estou fazendo algo que satisfaça a eles e não prejudique.
Posso dar uma dica, vereadora?
Sim.
Pede a retirada. Eu acho que é até mais fácil que votar contrário à própria emenda.
Então,
e eu entendi a sua colocação. Talvez às 24 horas fosse uma agilidade, mas também implicaria no prazo deles levantarem documentação. Talvez.
Não, o problema é que precisa de um curso de capacitação. Então, o que teria que fazer? Todos os aprovados e suplentes teriam que passar por essa capacitação. Hoje, não é interessante para eles fazerem isso. Então, eu vou pedir, desta forma, a retirada do projeto. Obrigada.
Mais algum orador? Não?
Tenente.
Tenente Almeida?
Boa noite, boa tarde, presidente, senhores vereadores, a mesa, público que nos acompanha. Eu serei bem rápido aqui nessa emenda da Ilana Oliveira, ela fazer essa retirada, mas eu achava importante no caso aí de uma possível doença do servidor, do conselheiro. Porque quanto a os seus afastamentos regulamentares, já existe um planejamento da prefeitura para fazer essa convocação. Então, existe todo um planejamento. Então, eu haveria também, entenderia que é desnecessária essa emenda. Só no caso aí de um acontecimento muito rápido que poderia acarretar algum prejuízo. Muito obrigado.
Mais algum orador? Não, há vereadores, então.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Peço a gentileza da retirada dessa emenda.
Consulto a casa sobre a retirada da emenda da vereadora Elaine. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Retirada a emenda. Em votação agora o projeto original. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta. E o sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Um momento, Marcelo. Projeto original.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim. Eu voto do projeto do Conselho Tutelar sem a emenda da vereadora Elaine.
Sim.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 0122 em discussão e votação única. Item 3. Entre discussão e votação, projeto de lei 7821, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos e da outra providência. Mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura, e tendo em vista que a justificativa da comissão foi só para correção da matéria.
Consulta plenária, dispensa. Ok, dispensado. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou emenda ao substitutivo. Eu solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Emenda 01 ao substitutivo 01 do projeto de lei 07821, de autoria do vereador Pedro Santos. O artigo 5º do substitutivo número 1 do projeto de lei 078/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Consideram-se pequenos geradores comerciais para fins de colimados nessa lei, independente da quantidade de resíduos produzidos na forma do inciso 9 deste artigo. Não. 14 desse artigo, 15 desse artigo, os estabelecimentos escolares públicos ou privados, as organizações sociais, civil, que desenvolvam atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação ou desporto, bem como com os templos religiosos.
Consulta plenária se considera objeto de deliberação referida em emenda. Se favoráveis, se permanecem sentados, contrários, se manifestem. Considerada objeto a emenda do vereador Pedro Santos. O projeto, eu determino o encaminhamento do mesmo às comissões permanentes da casa. Item 4. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei de autoria do prefeito que altera o anexo 3º da lei 5.435/21 e altera o anexo 2º A da lei 5.421/21, a LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 736.917,03 para melhorias no Parque Jaime Miranda. Em discussão global, o projeto. Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, a mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Consulto, então, solicito, então, ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani. Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 2022. Em segunda discussão. Item 5º. Entra em discussão e votação única o projeto de resolução número 0122, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos senhores vereadores para a próxima legislatura, ou seja, a 21ª, 2025 a 2028 e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Consulto-se a oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, bom, todo ano, esse projeto entra nessa casa, né? Acredito que já faz alguns. O Antônio pode me corrigir, mas eu acredito que já faz uns 5, 6 anos que não tem nenhuma alteração no salário dos vereadores. Não que isso seja ruim. Lembro que no início desse ano, o prefeito municipal enviou para a Câmara um projeto de lei, né? Um ofício, perdão, solicitando um aumento para os secretários e para a vice e o prefeito. E a mesa diretora apresentou um projeto de lei solicitando um aumento dos prefeitos e vice. Naquela situação, eu votei contrário àquele aumento do subsídio e seria incoerência da minha parte votar contrário aumento de de prefeito, vice, secretários, e eu votar favoravelmente de vereador. Né? Então, justifico aqui meu voto contrário. Fico bem tranquilo em relação a isso. Acredito, o subsídio de garça de vereadores é um dos menores subsídios aqui da nossa região, né? E eu penso que pode continuar assim. Nós estamos vivendo bem, já ganhamos bem, né? E acredito que dá para deixar assim por mais alguns anos. Que fique bem claro que os vereadores, eles não têm o poder de votar o seu próprio salário. Nós não estamos votando o nosso salário, né? O subsídio. Nós temos o poder de votar apenas o salário do próximo mandato. Nós não podemos votar para esse. Então, esse aumento que será votado na data de hoje, nenhum dos vereadores que aqui estão, até mesmo os vereadores que votarem favoráveis ao projeto, que fique bem claro que esses vereadores não receberão esse aumento. Né? Esse aumento, que fique bem claro que é para o próximo mandato. Tá? Então, justificando o meu voto, fui contrário ao aumento de subsídio para prefeito e vice-secretário, e continuo sendo contrário também ao aumento para os vereadores, até mesmo no próximo mandato. Eu penso que o recurso que já entra aqui já é o suficiente, porque nós estamos em 13, né? O duodécimo do município é repassado corretamente pela prefeitura. Eu acho que dá para manter assim a casa. Pelo trabalho que nós exercemos aqui, nós já ganhamos muito bem. Tá bom? Então, justificando mais uma vez, o meu voto é contrário ao aumento do subsídio de vereadores para esse mandato, para o próximo. E enquanto eu estiver nessa casa, o meu voto sempre será contrário ao aumento de subsídios para vereadores. Obrigado.
Consulte se há mais algum orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, um assunto bom para discutir aqui, ó. Né? Um assunto de aumento de subsídio para vereador aqui, para próximo mandato. Né? Bom, eu sempre falo, como eu vivo o presente, e graças a Deus a gente tem que viver a cada dia, que é uma oportunidade que Deus dá para a gente viver, a gente tem que ser bem coerente nas votações, e é o que eu faço aqui. Com relação a aumento, né, de subsídio de vereador, eu sempre votei contrário e me posicionei contrário. Até mesmo porque a gente nem sabe se vai ser vereador na próxima legislatura. O ser humano, ele faz plano, né? Ele faz plano. Mas nós não temos o poder, né, de sempre querer, né, estar aonde nós queremos. Mas eu falo sempre, se eu tô no mandato, né, e recebo por isso, para que eu vou votar num aumento para um cara que não sabe nem se vai, né, para um próximo mandato lá? Então, que ele também faça o seu trabalho da mesma forma que a gente está fazendo aqui, né, aliás, tentar fazer da melhor forma, né, que nós estamos fazendo aqui o próximo mandato. Então, eu não vejo assim um projeto que nós temos obrigação de votar. Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu penso, né? É um projeto que a gente apresenta na Câmara aqui porque tem que apresentar, né? A lei, ela determina que a gente vote para uma próxima legislatura, né? A lei orgânica do município, ela determina que a Câmara, ela, pelo menos, né, por enquanto, né, pode ser que haja uma emenda futuramente, né, para votar no exercício do mandato, que não é o caso. Então, assim, eu sou contrário a esse aumento de subsídio, né? Até mesmo porque nós estamos saindo de uma pandemia, a cidade aí, ó, uma aplicação da planta genérica, aumentando cada vez mais os tributos da sociedade, então eu não acho justo. Né? Esse é meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti. Senhor presidente da mesa, senhores secretários, vereadores, quem nos assiste. Como o vereador Bacana disse, é um assunto de boa discussão. Né? Enquanto eu estou aqui na Câmara, essa Câmara não teve nenhum tipo de reajuste.
E eu só estou ocupando a tribuna aqui agora para falar que está ligado a isso, lembrando que a nossa Câmara é a 14ª Câmara mais econômica do Estado de São Paulo. Dentre as câmaras da região, a Câmara com percentual de moradores e número de eleitores, o menor salário. Gostaria de perguntar aqui se algum parlamentar possui gabinete próprio. Gostaria de perguntar aqui se algum parlamentar aqui possui assessoria. Se vocês utilizarem das redes sociais e procurarem na região, vocês vão aprender e entender como a Câmara de Garça funciona de forma diferente. Obviamente que um tema como esse é indigesto, como eu disse no primeiro projeto, porque ninguém quer reajustar valor de vereador. Mas que quando foi colocado aqui pelo vereador Pedro, que foi uma, eu acho que ele usou a palavra errada, uma, como se fosse uma imposição ou um pedido da mesa diretora, na verdade não, é um projeto de lei de obrigatoriedade da mesa diretora. E quando esse projeto de lei chegou aqui na casa, a mesa se reuniu e nós definimos por colocar o reajuste dos secretários, dos servidores da Câmara, dos servidores da Prefeitura e dos vereadores, todos com o mesmo percentual de 10,06. Então, hoje, aprovando ou não aprovando, queria que vocês soubessem que esta mesa, essa Câmara, colocou e tentou ser o mais justo possível nesse momento de dificuldade. Como nós aumentamos os 10,06 para o funcionalismo da Câmara e da Prefeitura, os mesmos 10,06 foi mantido para a votação dos secretários e também dos vereadores.
Permite uma quarta?
Permito.
Eu disse aí que é a 14ª mais enxuta.
Sim.
São 645 municípios.
Pois é, vereador. Nós estamos aí na frente de 630 municípios. Tá? E isso aqui eu preciso mais uma vez a parabenizar o corpo de colaboradores da Câmara Municipal que conduz essa Câmara Municipal com maestria dentro dos recursos que possuem. Né? Mas eu só queria vir fazer esses alertas a vocês, porque se esse projeto for aprovado, a gente tem certeza que amanhã teremos algumas críticas relacionadas a quem aprovou no Facebook. Se ele for reprovado, eu gostaria que, embora seja a nossa obrigação trabalhar com afinco, também é a nossa obrigação e nossa prerrogativa receber por isso, como subsídio. Né? Então, eu gostaria que as pessoas que criticariam aqueles que votaram sim, se aprovar, caso esse projeto seja reprovado pelos vereadores, que aprendam também e olhem o valor de cada colega. Né? Estamos aqui entendendo que é necessário, às vezes, um reajuste, mas talvez o momento não permita esse reajuste. Então, eu queria, assim, como presidente da casa, usar aqui a tribuna e dizer que eu tenho muito orgulho dessa Câmara Municipal. Nos 2 anos que eu vou completar aí como presidente, eu tenho orgulho também das atuações de todos vocês aqui, cada um dentro da sua regra, do seu partido, do formato, e lembrar a todos vocês, munícipes, que a Câmara da Cidade de vocês é a 14ª Câmara mais econômica do Estado de São Paulo. É importante a gente lembrar, porque a vida de político não é feita só de coisas boas, né? Às vezes a gente sofre com uma votação ou outra aqui, mas lembrar a todos vocês ali no município que vocês podem sim se orgulhar de uma Câmara que se torna cada vez mais econômica. Obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora, presidente, a todos que estão nos ouvindo. Vou por partes. Primeiramente, faço parte da mesa diretora,
E aqui eu não vejo a minha assinatura, porque eu não assinei. Certo? Respeito a opinião, posicionamento de cada um aqui, mas não assinei. Não assinei do prefeito, não assinei do vice-prefeito, não assinei dos secretários, não assinei de nós, também dos vereadores. Eu concordo com o Rafael em relação a estruturas de câmaras municipais que outros municípios têm. Acredito que o trabalho do vereador em outros municípios ele tem uma estrutura muito, muito maior e muito melhor, viu, Rafael? Muito. Assessoria faz uma grande diferença em tudo, facilita muitas coisas, né? Tanto que eu, o salário que eu ganho aqui, eu não utilizo para a minha vida particular, certo? Mas eu utilizo para o meu trabalho dentro da Câmara. Viajo com o meu salário de vereador, certo? Nunca precisei pedir carro aqui. Faço minhas propaganda entre aspas, do meu trabalho, né? Expondo o meu trabalho, mas é tudo eu e com o meu aparelho celular. No máximo, quem me ajuda é meu irmão, né? Então, assim, realmente é algo que economizaria tempo para mim. Eu ganharia tempo do dia, menos coisas para pensar, às vezes, né? Realmente, às vezes você está lá cansado, às vezes é complicado você ir lá expressar algo dentro do seu trabalho. Acredito que, às vezes, um projeto de lei para ter uma estrutura maior aqui, não, até mesmo para nós contratarmos pessoas que, para favorecer o nosso trabalho e o desenvolvimento do nosso trabalho no município, e assim o município ganhe, já que a Câmara Municipal é um exemplo em economia, eu acredito que a população até agradeceria, né? Porque a qualidade de trabalho às vezes ficaria mais intensa, né? E com mais qualidade. Acredito, na minha visão, em comparação o que o vereador aqui, o presidente da Câmara, falou, e também a minha visão crítica e realística que eu vejo nos outros municípios, certo? Tem município aí que temos, cada vereador tem 3-4 assessor, certo? E é da mesma proporção a Garça, né? Ou até menor, certo? Que o tamanho de Garça. Mas eu concordo com isso, sim. Eu acredito que a Câmara de Garça é um exemplo, certo? A ser tomado. Porque tem muitas cidades aí, viu, presidente, que eu vejo que é praticamente assim, abusada pelo Poder Legislativo em relação a tanto a salário, a quantidade do salário, como também de estrutura de assessoria. Às vezes eu vejo que não tem um porquê ter tudo aquilo, certo? E aqui na cidade de Garça é um exemplo.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Só queria atentar aí, não sei se o senhor sabe, mas com a sua assinatura ou sem a sua assinatura, não é um projeto que a gente escolhe por, tá?
Sim.
É um projeto que existe por definição da presidência e do regimento, que tem que ser colocado pelas mesas diretoras. Então, o senhor poderia votar, não assinar a emenda 50 vezes, que o senhor, como mesa diretora, colocou o projeto. O senhor só não assinou o pedido dele, mas é a mesa diretora que coloca, tá? A mesa diretora institui e coloca esses projetos por obrigatoriedade.
Certo, mas eu não participei da sua reunião. Entendeu? Não? Sim, mas... Não, eu não vim mesmo porque eu já sabia que ia ser esse assunto. E esse assunto não me interessa. Entendeu? Mas é um assunto que eu acho que não é tão importante no meu mandato. Só isso. Por isso mesmo que eu não fiz questão de não vir, né? E não faço questão. E por isso mesmo que eu não assino. E tô aqui, ó, com o papel. Não tenho minha assinatura. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui dentro. Se eu ver que o assunto não é importante, não pro meu mandato, mas pra cidade, como isso aqui não é importante.
Concede a segunda parte, vereador?
Claro.
Não é fazer o que a gente quer. É fazer o que é necessário, como eu disse, né?
Sim, é a minha expressão. Vocês podem fazer o que
quiser. Fazer o que a gente quer, parece que a gente colocou, mesmo com o senhor falando não. Na verdade, eu não pude fugir da responsabilidade, e como nunca fujo, né? O projeto está aí. Agora, aprovem ou reprovem, a obrigação desse presidente era colocar, junto com a mesa diretora, e agradeço àqueles que enfrentaram comigo essa barra, e independentemente do resultado hoje, eu acho que é importante demais o político assumir essas responsabilidades que às vezes tira a gente da zona de conforto. Independentemente do resultado, colocar o projeto não significa aprovar o projeto. Então, eu me dediquei nesse período junto com a mesa para que isso seja feito. E só para terminar, a reunião que o senhor não participou foi convocada. O senhor, como o senhor mesmo disse, o senhor não veio porque o senhor mesmo não quis.
Só pra parece... eu... Não, senão parece que eu não convidei.
Não, você acha? Jamais eu vou ser omisso aqui dentro. Eu não vim porque o assunto, pelo amor de Deus. Então o prefeito ele quis aumentar o salário dele aqui, o vice-prefeito quis aumentar porque o senhor quis colocar na mesa? Não, porque eles mandaram o projeto, entendeu? Foi você? Foi você que colocou? Então na hora que ele mandou 20% aqui, depois ele tirou, ele que escolheu. Ah não? Não ia votar aqui? O salário dele não ia ser votado aqui?
Pela ordem, presidente.
Não, mas não é um projeto de lei aqui?
Pela ordem, presidente, pela ordem.
Não, por não, mim, não,
pode falar. Não, estou pedindo pela ordem, por favor. Posso, pela
ordem? Sim, vereador, claro.
Eu só quero deixar claro aqui, presidente, que quando eu uso a palavra, o senhor vive chamando minha atenção, que eu desvio do assunto.
Uhum.
Então, quero deixar claro aqui que o que se trata aqui é de subsídio de vereador.
Sim.
Eu sou nada contra o Ademar, mas, pelo amor de Deus, bem. É que as pessoas que vêm lá fora falam assim, é só o bacana que desvia do assunto. Então... Presidente, estou chamando a atenção de Vossa Excelência para se
Eu até agradeço aí a discussão que abre a palavra para mim também, que eu não tinha mais a parte, é que quando ele coloca que o prefeito mandou, desculpa, mas é desconhecer o regimento, é como eu acabei de dizer, é uma prerrogativa da mesa diretora todos os subsídios, de secretário, de vereador, de prefeito, tá? Não é eu que escolho, isso é uma prerrogativa necessária, vereador. Então, não foi o prefeito que mandou o projeto. Isso que eu estou tentando te explicar. Que... É obrigatório dos presidentes as mesas colocarem.
Entendi. Então, acho que o João Carlos, então, me expressou errado na última reunião que eu tive com ele, que ele falou que ele ia mandar e que ia mandar para a Câmara para ser aprovado. Então, eu acredito que ele expressou errado, então. Não, acredito. Eu fui na reunião do prefeito. O prefeito falou isso para mim. Chama ele aqui que ele vai repetir o que ele falou para mim. Não, mas eu estou falando para você que o prefeito falou para mim. E ele está assistindo, ele sabe. Eu só estou justificando, é um projeto de lei, não vai ser votado hoje? Então, só estou justificando. Minha assinatura não está aqui. E eu estou até favorecendo as suas falas, presidente, porque eu acho que a estrutura da Câmara... Não, só estou falando, só estou favorecendo. Não, tudo bem. Só estou falando que eu estou parabenizando até as suas falas, Rafael. Porque realmente a Câmara Municipal de Garça necessitaria até de uma estrutura melhor para os vereadores. Mas não iria iniciar com o salário. Só isso. É a minha justificativa. Pronto. Agora... Não, tudo bem. Pode corrigir. Eu estou aqui. Eu gostaria muito de estar errado todo momento. Vocês não fazem noção de como eu gostaria de estar errado todo momento. Até nos meus votos ao contrário. Mas faz parte dos meus princípios, eu acredito que não está. Mas obrigado pela correção, se eu estiver errado. Mas acredito que aumentar salário de político não é o caminho. Muito obrigado.
Consulta se há mais oradores. Não havendo oradores, em votação o projeto. Mesmo informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria simples e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa, solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Não.
Antônio Franco de Santos Bacana?
Não.
Doutor Marcelo Miranda? Não. Helene Oliveira?
Não.
Fabinho Policinani?
Não.
Fábio Santos?
Não.
Lico?
Não.
Lucas Cateto?
Não.
Marquinho Moreira?
Não.
Pedro Santos?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Tenente Almeida?
Não.
Está rejeitado.
Reprovado por unanimidade de votos entre os vereadores o projeto 0122 em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 388 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o diretor de trânsito, senhor Gilberto Barbosa, com a finalidade de prestar esclarecimento sobre a fiscalização de trânsito em nosso município, bem como a atuação dos fiscais de trânsito, e em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos início ao cumprimento ao requerimento. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental, consultado o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto 239 do Regimento Interno de Edilidade, que seja convocado o diretor do Departamento Municipal de Transporte e Segurança, Sr. Gilberto Luiz Barbosa de Souza, para que compareça na 19ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 13 de julho de 2022, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre a fiscalização de trânsito em nosso município, bem como a atuação dos fiscais de trânsito. Sala de sessões, assinada e datada eletronicamente. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Já, é outra. Gilberto, por favor, pode ocupar a tribuna? Gilberto, boa noite. Seja bem-vindo aqui, né? Novamente, esteve aqui recentemente, né? Mais uma vez aqui na Câmara Municipal. Eu sempre agradeço a presença dos convocados e convidados aí, porque eles precisam obrigatoriamente acompanhar a sessão desde o seu princípio, pois o regimento pede a chegada às 17h15. Então, aí o nosso diretor, com o nosso secretário Piola está ali também, quando são convocados aqui, obrigatoriamente aí acompanham os trabalhos da Câmara Municipal. Então, eu agradeço aí a paciência. E Gilberto, você já conhece mais ou menos como funciona a convocação? Os vereadores terão um prazo de 3 minutos para fazer o questionamento. Dentro desses 3 minutos, ele pode fazer mais de uma pergunta, então peço que tenha uma caneta em mãos, porque aí às vezes anota para não estar, né, esquecendo a ordem cronológica das perguntas. E o que não é permitido é o retorno da palavra, tanto para um quanto para outro. Responder no meio, bate-boca, boa conversa. Então, 3 minutos para a pergunta serão encerrado o tempo e 3 minutos para a resposta também será encerrado da mesma forma para o convocado. Então, os vereadores também já conhecem o formato. Iniciamos agora aí as perguntas com o vereador Ademar. Não tem pergunta. Vereador Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Primeiramente, agradecer o Gilberto, né? Fazendo o seu trabalho muito bem feito aqui no setor de trânsito aqui do município. A gente reconhece isso, né? Mas a questão da convocação, Gilberto, é pelo seguinte. Eu acho que o senhor deve ter acompanhado nas redes sociais, né? E a gente foi muito indagado sobre esse assunto, né? Sim. Porque os fiscais de trânsito, eles fazem a autuação e não dá esse exemplo para a própria sociedade, né? Não estou falando que são todos, né? Mas é algumas fotos que eu acho que os vereadores receberam aqui. Então, nós precisamos, infelizmente, somos servidores públicos, né? Nós precisamos justificar isso para a nossa comunidade. Nada contrário aos agentes, pelo contrário, né? É mais uma questão de esclarecer para a população quais as medidas são tomadas quando um fiscal que tem o dever, né, de fazer sua função e penalizar a sociedade, qual que é a penalidade que ele sofre quando ele, né, na questão até do exemplo, né, que ele deve dar para a comunidade. Gostaria que o Fabiano colocasse, não tem 3 minutos, as fotos, né, que enviaram, que circularam nas redes sociais. Acho que o senhor... Só recordar, o tenente, o senhor dá uma olhada lá, está lá, né, nas redes sociais, e as pessoas que estão nos assistindo também. O tema demorou um pouco para vir para a Câmara, porque é muitos requerimentos, né? Então, assim, convocações também. Então, por isso que demorou um pouco, porque esse daqui já é um assunto já um pouquinho mais antigo, mas a gente não pode deixar de dar uma resposta para a sociedade. Então, o senhor pode observar, né, o carro da fiscalização atravessado em cima da calçada, outro descendo a guia, aonde é o rebaixado para os cadeirantes, as pessoas com problema com mobilidade, e o outro ali com o telefone celular dirigindo o carro do setor de trânsito da prefeitura. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós se foi tomada alguma providência. O senhor sabia disso ou está sabendo somente agora aqui na Câmara que está sendo apresentado para o senhor? Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu gostaria de informar que dentre essas fotos tem uma delas. Aqui aparece um servidor falando ao telefone, é do ano passado. É do ano passado, não é um servidor do trânsito, foi um servidor de outro departamento com a viatura emprestada, fazendo serviços operacionais, e ele foi advertido de acordo com o artigo 170 do Estatuto do Servidor. Então, ele passou por uma advertência e reconheceu o erro. Como qualquer um de nós deveríamos reconhecer. Foi muito honroso da parte dele. Agora, as demais fotos, elas ocorreram no dia 13 de abril. E chegou ao nosso conhecimento através de requerimento, através de ofício. E fizemos uma apuração de local. E constatamos que o fiscal de trânsito se encontrava fazendo uma abordagem na esquina da Praça Pedro de Toledo, naquela primeira foto lá de cima. Na segunda foto, de baixo, lado esquerdo, ele se encontrava numa oficina do Jardim Brasil, fazendo um reparo na roda. Tá? E, diante disso, eu gostaria de dizer como que funciona o esquema de punição nesses casos aí. É interessante a gente lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 29, no inciso 7º, ele define as viaturas de fiscalização de trânsito na mesma categoria das viaturas policiais, viaturas de bombeiros e ambulâncias. Então vejamos o que diz o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito de veículos nas vias terrestres, aberta à circulação, obedecerá à seguinte norma. Aí vem o inciso 7º. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, além das ambulâncias, têm prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Então, naquele caso, no primeiro caso ali, que é o mais preocupante, onde ele estava estacionado próximo a uma guia rebaixada, ele estava, naquele momento, ele estava fazendo uma fiscalização de um outro veículo, que inclusive foi autuado. Então, ele estava trabalhando e nesse... Tá.
Marcelo, Elaine, Fabinho, Fábio Santos,
bom, Fábio.
Lico, Lucas.
Boa noite, Gilberto. Seja bem-vindo a essa casa.
Boa noite.
Eu, por enquanto, não tenho mais nenhuma pergunta, mas para o senhor acabar de explicar aí para o vereador Bacana e para a gente, eu vou deixar meu tempo para o senhor acabar de responder aí, tá bom?
Ah, sim. Muito obrigado. Só finalizando, então, nesse caso, a viatura estava devidamente amparada pelo artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, estava em serviço. E a segunda foto, como eu já tinha dito, ele estava em uma oficina fazendo reparos. E a terceira foto é do ano passado, já está justificado. À disposição.
Marquinho. Pedro Santos, não. Rafael, não. Bom, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para tentar... junto com um assunto aí, tá, sargento? A gente sabe que, por exemplo, quando um veículo do corpo de bombeiros ou então uma ambulância de resgate precisa adentrar em algum local para fazer algum tipo de resgate, é nesse momento e nessa hora que a legislação pertinente ao trânsito não se aplica a eles. É como se eles fossem isentos dessa obrigatoriedade de respeitar essa legislação por conta da atividade que eles praticam. No caso, está um emaranhado de pessoas, uma pessoa infarta, ele não tem que procurar um local para estacionar. Ele vai parar no meio da rua ou de ponta cabeça.
Exato.
A leitura que o senhor fez aí, então, é que esses veículos também trabalham, se enquadram nessa legislação?
Sim, perfeitamente. De acordo com o artigo 29, ele é bem específico e ele define a viatura de fiscalização de trânsito nas mesmas condições das viaturas de polícia e de bombeiro.
Rodrigo?
Tenente Almeida?
Não. Ademar?
Não.
Bacana.
Eu vou discordar do tenente, tudo bem que existe uma lei, mas a lei ela é para o público e para o privado, ela não existe privilégio, somente nesse caso específico. Tá? Volta de novo a imagem ali, eu quero que a população que está nos assistindo agora observe. Eu sei que o senhor está usando aí um código na lei que para proteger, né,
o pessoal que o senhor comanda lá. Mas se o senhor observar atrás, olha lá. Olha a vaga que tem lá atrás. Então, eu assim, eu vejo que não há necessidade, não havia necessidade, porque se nós temos, se não tivesse vaga de trânsito, tudo bem. Aí eu até concordo. Mas olha a vaga que tem atrás lá onde o carro estacionou. E ele estacionou na frente da guia rebaixada. Outro ponto. O carro foi arrumar a roda em cima da calçada ali. Quebrou em cima da calçada. O cara tem que justificar também. Então, eu acho assim, tudo bem que o senhor está usando um artigo da lei para defender, né, essas questões aí, para... o cara tem a legalidade, ele pode estacionar em cima da calçada, porque estava arrumando a roda, ele pode parar na frente do deficiente ali, porque ele estava abordando. Eu discordo totalmente. Lei, ela é para público ou para privado. Caminhão de bombeiro, tudo bem, a gente vai relevar, porque é outra coisa, né? Não tem nada a ver com esse setor de trânsito. A polícia, totalmente diferente, né? Pode ser que enquadra nessa lei, mas a correção, ela é necessária. O senhor está vendo lá atrás que não tem nenhum carro atrás. Então, assim, uma opinião minha. Eu acho que isso daí é abuso, né, de poder, abuso de autoridade, a pessoa parar em qualquer lugar, e sendo que ela que autou as pessoas, ela que multa as pessoas. Se o senhor quiser, eu pego o número de multas que a fiscalização, ela concedeu logo no primeiro mês que foi instalado aqui no município. O senhor não era diretor lá ainda, não sei como que está, mas eu vou fazer um requerimento perguntando como que está a maneira de hoje. Assim, então, assim, é uma opinião minha. Amparado na lei, mas não pode uma pessoa amparada numa lei fazer isso daí. O senhor me desculpe, isso daí trouxe um aborrecimento para a sociedade. Tá? As pessoas, elas se sentem muito menor quando as autoridades não dão o exemplo, né? E principalmente para o cargo que eles ocupam. Muito obrigado.
Bacana, eu respeito a sua opinião, como você disse, uma opinião pessoal sua, mas eu tenho que me amparar na legislação, nas leis. Então, o que eu posso te dizer é que, nesses casos aí, as providências já foram tomadas, onde poderia ser tomada, e nos demais casos aí existe um amparo legal. Infelizmente, a gente não vai entrar num acordo nunca, porque é uma opinião pessoal sua contra uma legislação.
Marcelo? Elaine? Fabinho? Vai, Fabinho, com a palavra.
Gilberto, primeiramente, boa noite.
Obrigado
por ter vindo.
Obrigado.
Gilberto, queria te fazer uma pergunta que a população me questiona muito. Tá, vou um exemplo. Eu estaciono meu carro aqui na Zona Azul. Aí, um carro vem e bate no meu carro e destrói a frente do meu carro. A municipalidade, a Zona Azul, é responsável caso haja gravação? É responsável? Obrigado.
Olha, Fábio, eu desconheço esse... Não tivemos nenhum fato semelhante, mas é um caso de se estudar e voltar a falar sobre esse assunto. Te garanto que eu trago a resposta para você da próxima vez. Tá?
Fábio Santos, com a palavra.
Boa noite, Gilberto.
Boa noite.
Seja bem-vindo aqui mais uma vez nessa casa.
Obrigado.
Estamos falando sobre fiscalização, né? E eu gostaria de saber se aquelas câmeras do centro da cidade ali, que estão para monitorar a cidade, elas também estão sendo utilizadas para atuação, no caso de multas de evasão de semáforo ou não. Não tem essa finalidade ou futuramente pode ser usada. Eu queria entender como é que está isso daí.
Obrigado. Sim, elas poderiam ser utilizadas para fiscalização desde que as autuações fossem realizadas por fiscais, ou seja, eles teriam que assistir as imagens e fazer as autuações. E no momento nós não temos um contingente para fazer todo esse serviço aí. Então, não são utilizadas para efeitos de infração de trânsito e autuação de trânsito.
Lico, não. Lucas, não. Marquinho, não. Pedro Santos, não. Rafael, não. Rodrigo, não. Tenente Almeida, não. Ademar, não. Bacana.
Eu, na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, só vou justificar na sua fala, o tenente, que não é uma opinião pessoal minha, embora ela seja uma opinião minha, mas é de muita gente, tá? É, essa questão de você aplicar a lei e não cumprir a lei não é uma opinião pessoal minha, tá? É uma opinião da maioria da sociedade que foi penalizada por esses mesmos fiscais que cometem, entre aspas, né, já que você acha que não é infração, né, mas entre aspas, né, para mim, eu acho que é uma infração, porque a lei, ela tanto para o público quanto para o privado. Embora tenha um artigo aí que se enquadra nessa questão de fiscalização, mas eu acho que não. Até vou pegar esses... Eu recebi a resposta aqui, né? E vou até verificar com o jurídico aqui para que eu possa encaminhar, né? Primeiro eu vou pedir quais as punições que o seu departamento, né, penalizou esses funcionários. E aí, sim, chegar a resposta, a gente vai realmente... conferir se a lei protege mesmo esse tipo de infração que eles cometeram aqui no nosso município. Muito obrigado.
Mais algum vereador tem perguntas? Tenente Almeida.
Boa noite, Gilberto.
Boa noite.
Recebê-lo aqui novamente. Essa questão do trânsito, ela é bastante penosa. Nós entendemos que, às vezes, as pessoas procuram denegrir o trabalho em prol das suas infrações cometidas. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque trabalhei muito nessa área e as pessoas precisam se conscientizar do respeito à legislação, do respeito às normas. Eu entendo que, às vezes, o profissional ali poderia ter estacionado a viatura de uma forma tranquila e depois fazer a abordagem. Até poderia acontecer isso, mesmo ele tendo a prerrogativa da lei. Mas eu vejo aí uma grande discussão nas redes sociais, principalmente daqueles que não cumprem a legislação, e estão preocupados demais em denegrir o trabalho que está sendo feito. Entendo que as pessoas precisam se conscientizar. Um trânsito seguro é responsabilidade de todos nós. E é um bem-estar para toda a nossa sociedade. Então as pessoas precisam ter mais cautela ao dirigir na nossa via pública. Andar mais devagar. É respeitar o semáforo, respeitar as normas de trânsito, respeitar as pessoas, cuidar melhor das pessoas que estão na rua. Eu vejo dessa forma, Gilberto. Obrigado.
Eu que agradeço.
Mais nenhum vereador? Gilberto, obrigado pela sua presença aqui. A gente agradece mais uma vez, tá bom? Seja sempre muito bem-vindo. É importante a presença do Poder Executivo aqui com a gente, para a gente caminhar em conjunto, né? Eu sempre falo que Câmara e Prefeitura são poderes distintos com o mesmo objetivo. Então a gente agradece muito aí e está dispensado.
Eu é que agradeço e é uma honra para mim poder estar aqui perto de vocês.
Obrigado, Roberto. Obrigado.
Eu faço leitura.
Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das indicações. Solicito ao vice-presidente que, na falta do primeiro secretário, que proceda a leitura das indicações em conformidade com o artigo 29.
Indicação 32/2022. Sugerindo ao prefeito que realize a instalação de uma câmara de monitoramento na rua Professor Edson José Pulga, nas proximidades da Escola Agrícola de Garça.
Determino o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, daremos início agora à leitura de cada requerimento, que será discutido um a um. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando pedir a sua comunicação antes da votação global.
Requerimento 487/2022, de autoria do vereador Lico, solicitando um voto de congratulação e aplauso ao jornalista Sr. Aridelson Martins pelo empenho na conquista do tombamento da Maria Fumaça em exposição em Garça.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
488, vereador Lico, solicitando à empresa Toyota do Brasil para que informe a possibilidade de efetuar estudo visando a instalação da unidade de sua fábrica em nosso município.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 489/2022, doutor Marcelo Miranda, solicitando o voto, congratulação e aplauso à senhora doutora Patrícia, que vinha prestando serviço à unidade Helena Garcia Miller, e à senhora doutora Bruna, que recentemente atua junto ao S. Grenda Rodela Dumas, pelo brilhante trabalho desempenhado atendendo a população garcense.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 490/2022, do Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulação e aplauso ao Dr. Ricardo, Dr. João, Dr. Lucas, Dra. Gabriela e os demais profissionais que compõem o corpo clínico médico da UTI em nossa cidade.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 491, do vereador Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no trânsito no trecho compreendido entre a Escola Estadual Norma Mônico Truz e a unidade do SAI no Distrito de Java.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 492/2022 do vereador Ademar Marcondes de Moura Filho, solicitando o voto de apoio ao projeto lei número 1559/2021, de autoria do deputado federal André, e número 2028/2021, de autoria do deputado federal Alice, Portugal, e 3.502/2021, de autoria do deputado federal Kleber Verde, que dispõe sobre o salário profissional do farmacêutico.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 493/2022, do vereador Ademar Marcondes de Moura, solicitando o voto de congratulação e aplauso à ex-deputada estadual Rita Passos pelos esforços e empenhos durante seus mandatos para nosso município, obtendo o MIT, Município de Interesse Turismo, e empenha dedicação para o desenvolvimento da nossa cidade.
Consulte-se oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 494/2022, da vereadora Elaine, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a substituição das lâmpadas de iluminação pública na Avenida Faustino por lâmpadas de LED.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 495/2022, da vereadora Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há o termo de fomento entre a prefeitura e a Escola Agrícola de Garça, ETEC, deputado Paulo Ornelas Carvalho de Barros.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 496/2022, da vereadora Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar quais os planos a prefeitura vem realizando para a primeira infância na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e na Secretaria Municipal de Saúde.
Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 497/2022, do vereador Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de voltar com a limpeza através das máquinas varredoras no Jardim Morado Sol.
Consulta, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 498/2022, da autoria do vereador Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar sobre empréstimos contratados pela municipalidade.
Consulta, senhor oradores.
Vereador Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente, aí até este momento, né? E o público que nos acompanha pela rede social. Fabiano, coloca por gentileza a foto do banheiro. Vamos comentar de novo aqui na sessão, né? Banheiro municipal. Aberto de segunda a sexta, tem um pessoal da área azul que toma conta ali do banheiro, né? Fica ali bem organizando direitinho. Porém, o sábado, o banheiro fica
pela ordem, fechado, presidente. Né? Sim. O vereador Marquinhos, o requerimento que eu acabei de ler, solicitando ao prefeito informar sobre o empréstimo contrato da municipalidade.
É o 498.
É o próximo que o senhor está falando, não entrou ainda.
Sim, vamos aguardar então. Próximo requerimento.
É, solicitando requerimento 499/2022 do vereador Marquinhos Moreira. Agora sim, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de disponibilizar um servidor público municipal para abrir e fechar o banheiro localizado próximo à Torre do Relógio aos sábados.
Consulto, senhores oradores.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente. Agora sim, requerimento certo aí, né? O Fabiano colocou a foto aí do banheiro, banheiro municipal, né? Funciona aí, como estava falando, de segunda a sexta. Tem um funcionário que está sempre ali trabalhando. Porém, aos sábados, não tem ninguém. O banheiro fica a porta fechada. O vereador Fabinho Policinano fez até um bolo de aniversário nesse banheiro, aí recentemente, que fazia 2 anos que ele estava fechado, né? Então, estive sábado ali presente, ali no local, a pedido dos munícipes, né, que pediram para estar ali acompanhando. Na sexta-feira, já tinha encaminhado um WhatsApp aí para o secretário, né, econômico, que é responsável do setor, para ver a possibilidade de colocar alguém, se pudesse fazer alguma coisa, que o pessoal estava pedindo. E também passou uma mensagem aí ao nosso chefe de gabinete, para que ele visse aí, deixou a chave com alguém, com algum servidor, para estar utilizando. Visto que o comércio ia ser aberto aí na parte da tarde até as 4 horas, né? Vai pedir uma
Se
parte? Me
permite uma parte, vereador?
Sim, pode falar.
O complicado dessa administração é que só faz banheiro e tranca, né? Não deixa o povo usar. Inclusive, os taxistas ali pediram para mim para que eles tivessem acesso à chave e eles mesmos dessem manutenção. Porque chega dia de sábado e domingo ali, eles não têm banheiro para utilizar. Bom requerimento, parabéns. Obrigado.
Obrigado, vereador. Pedimos posicionamento aí para colocar um funcionário no sábado. Eu vejo que não tem tanta dificuldade aí deixar um funcionário, ou um homem, uma mulher para tomar conta, de repente aí tem o banheiro das mulheres também. E o pessoal corre para o comércio, né? Corre para as lojas. Quando chega na loja, o comerciante vai ficar liberando todo o tempo para a pessoa estar utilizando ali o banheiro. É uma quantidade grande de pessoas que vêm da zona rural, vêm de Jafa, as pessoas vêm para a cidade gastar no comércio. E ali não tem um banheiro. Então, uma situação que o executivo precisa ver, junto com o secretário aí que mexe com essa pasta, organiza a pasta, para resolver essa parte de abrir aos sábados o banheiro, né? Então, vemos aí que foi reprovado aqui nessa Casa de Leis, ali o projeto que passou para aumento aí do subsídio do secretário, do prefeito e tal. Então, poderia usar esse recurso aí, de repente, que não foi utilizado para o aumento do subsídio, pagar um servidor, uma servidora aí, que eu acredito que não é muito, né? Um salário aí que bem organizado direitinho, a diária ali, 100%. O pessoal está utilizando ali, trabalhando aí no local, aos sábados, né? Abrindo o banheiro. Então, eu acredito que recurso para isso, financeiro, eu acredito que a prefeitura tem, para colocar um servidor aí e tá ali atendendo a população, tá bom? É isso aí que eu queria dizer nesse requerimento.
Consulto se há mais oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
500. Marquinhos Moreira solicitando voto de congratulações e aplausos à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do nosso município pelo excelente trabalho desempenhado no caso do munícipe que ameaçava se jogar das torres da Comute na última semana, onde puderam lograr isso evitando uma tragédia sem precedentes.
Consulto se há oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos.
Com a palavra, Eduardo Marquinhos.
Novamente, presidente, vereadores, mesa diretora, público que nos acompanha pela rede social. Fabiano, coloca por gentileza a foto da Polícia Militar. Hoje eu vou falar nos todos os requerimentos meus aqui, eu vou falar em todos eles, rapidamente. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? E também a Polícia Civil que faz parte aí desse trabalho, né? É importante estar valorizando aí. Eu fiz esse requerimento porque eu acompanhei um pouco ali o trabalho da Polícia Militar relacionado aí o rapaz que estava lá na Comute, né, essa semana que passou, e a preocupação da polícia, o medo dele cair ali, corpo de bombeiro, preservando a vida do rapaz. Está ali a foto ali, ó. Até um policial ali na hora, ele mencionou comigo, né? Não sabemos a dificuldade que ele está na casa dele, de repente, a vida dele. Então, temos que preservar a vida e fazer aqui o melhor, posso dizer assim, com essas palavras, né? Então, eu vi ali o cuidado da PM, que estava ali organizando perto da rodoviária, o trânsito, né, também, toda aquela situação, muita gente ali no local. Corpo de bombeiro, tem até a foto ali do pessoal ali do corpo de bombeiro, né? Então, resolvi fazer esse requerimento de agradecimento ao apoio. Não só nessa parte, mas pela importância da PM, do Corpo de Bombeiro e Polícia Civil também, tem feito em nossa cidade, relacionada à segurança, principalmente no comércio, principalmente nos bairros, né? Em todo o local. Então, parabenizamos aí todos os oficiais aí que fazem o melhor pela nossa cidade. Então, requerimento, acredito que bem-vindo.
Permite a parte, vereador?
Permitido, vereador.
Vereador, parabéns aí pelo requerimento, muito bem feito, realmente. Tem que agradecer a polícia, Corpo de Bombeiro. E fica uma dica aqui também, vereador. Através do seu requerimento, a gente poderia pensar depois de uma forma aí também, que não é a primeira vez que acontece isso ali na Comut. Pensar em alguma forma de fechar mais esse local, porque numa dessa, o Corpo de Bombeiro, a polícia, disponibiliza um grande tempo que poderia estar, né, fazendo alguma outra coisa também aí. Então, acho que tem que ter alguma forma de fechar mais esse local para que não aconteça mais esse tipo de coisa, que não é a primeira vez, né, vereador? Mas parabéns aí pelo requerimento.
Sim, vereador. Vamos assinar o requerimento juntos, né? Pedindo aí nesse foco, mas é só para deixar aqui os parabéns aí. Toda a equipe, Polícia Militar, Polícia Civil também faz parte, o Corpo de Bombeiros também, sempre trabalhando aí na proteção. Então, rapaz, por volta de umas 10 horas da noite aquele dia, ele desceu ali, foi encaminhado à UPA, né? E também acredito que a assistência social, essa altura do campeonato, já foi lá, deve ter conversado com ele, dado toda a assistência, né? Então, eu parabenizo aí a todos da PM. Um abraço. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo aqui.
501, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de instalar um redutor de velocidade e melhorias na sinalização de trânsito da rua João Correia Leite de Moraes, na Vila Cavalcante.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
502, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar sobre a possibilidade de realizar melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento da Avenida Labeno da Costa Machado com a rua Maria Isabel.
Consulte-se a oradores.
Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público presente, público pela rede social. Eu gosto de trabalhar bastante com foto. Coloca a foto ali, Fabiano, por gentileza, da perto da Comut ali, aquela virada. Eu mencionei a semana passada. Esse local aí está muito perigoso, perto da Freire Motos ali, descidinha da rua Maria Isabel, né? Então ali tem uma rotatória. E essa faixa de pedestre aí, o motorista, dificilmente ele respeita. Porque quando o pessoal vira a rotatória, já vira correndo ali. Se tiver alguém passando, está perigoso. Uma gestante, uma pessoa idosa, com crianças também. Então está muito perigoso. Quando o pessoal vira a rua Maria Isabel ali, onde tem um comércio ali, tem alguns comércios, então está muito perigoso ali. Já teve algumas colisões, umas 4 colisões ali, informações que eu tive. Não aconteceu nenhuma morte, nenhuma fatalidade, mas não podemos esperar que aconteça para que sejam tomadas as atitudes. Então já entrei em contato com o diretor de trânsito hoje, a semana passada também já tinha falado para ele, levando essa situação para que seja feita a melhoria. Algo tem que ser feito ali para evitar a morte, evitar um acidente trágico, um acidente grave aí nesse local. Então a nossa função aqui é encaminhar o ofício, o requerimento, falar com o diretor, levar a situação, usamos a rede social também para mostrar a população que tem pedido ali, que a população cobra, a população nos traz, mostra o perigo também, isso é importante, e a nossa função está levando aos setores competentes, tá bom? Obrigado, boa noite.
Não, oradores.
Próximo.
503, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de priorizar as ruas do Jardim São Lucas nesse grande projeto que irá contemplar a pavimentação e recapeamento de diversas ruas.
Consulte-se, oradores. Não. Eu peço a palavra.
Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só queria passar para o vereador que tenha projeção dentro do projeto, vereador. Só você ler lá que você vai ver que o São Lucas está embutido já. Está dentro das ruas, está dentro do projeto. Só para que os moradores saibam que já está, inclusive, dentro da justificativa do projeto, o prefeito mandou as ruas aí, as informações. Tá bom? Obrigado. Há oradores?
Não.
Próximo.
504, Lucas Cateto, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Vinícius Camarinha pela indicação de emenda parlamentar no montante de 200 mil à Associação Beneficente Espírita de Garça, Casa Psiquiátrica André Luiz.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
505, Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a renovação do contrato com a empresa Macchione.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
506, Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de transferir e realizar a festa dos produtos de Garça para outro local de maior fluxo de pessoas.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela instituição da medida provisória 1085 de 21, que modernizou a lei dos cartórios, garantindo mais facilidade de acesso aos cidadãos.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
508, Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Maciel Rocha, coordenador da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, pelo empenho junto ao governo do estado na liberação de R$1.800.000 do programa Nossa Rua, que servirá para beneficiar inúmeras vias de nossa cidade, e pela ilustre visita do nosso deputado ocorrida no dia 6/5 do corrente ano.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
Bacana, 509, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil informações sobre o leito de pediatria do São Lucas.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
510, Elane Oliveira, solicitando que seja convidada a senhora Márcia Cristina Prachedes, diretora do Departamento de Turismo, para que compareça dia 21, na 21ª sessão ordinária de 22, a ser realizada no dia 27 de junho, a partir do dia 17/15, para falar sobre feiras do produto de Garça.
Consulte seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
502, Eliane Oliveira, Antônio Franco dos Santos Bacana e Tenente Almeida, solicitando o Departamento de Estradas e Rodagem para que informe a possibilidade de realizar fechamento do acesso da Avenida Presidente Vargas à Rua Rio Grande do Sul, com o intuito de garantir mais segurança aos usuários.
Consulte seus oradores.
Peço a palavra.
Marquinho.
Ah, acho que pulou o 11, não pulou não? Ou leu o 11?
Não, pulei, perdão.
Só um minuto.
Mas a gente volta, pode ir. 512, eu falei agora.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, né? E público que nos acompanha pela rede social. Fabiano, você tem a foto ali daquele ponto ali da FATEC? A gente está comentando aqui, por gentileza. Tivemos recentemente aí um acidente, né, envolvendo um jovem garcense. Uma perca aí muito grande, né? Os nossos sentimentos a toda a família sempre. Os vereadores encaminharam também a documentação aqui na Câmara, pedindo que seja fechado. Seja visto, né, uma melhoria relacionada àquela parte ali, né? O que acontece? O pessoal está entrando em contramão ali, que foi o que aconteceu. Então o carro entrou e acabou pegando o jovem que descia com a moto ali naquele local, né? Anterior ao acidente, já tinha encaminhado um pedido à FATEC para que visse a possibilidade de continuar aquela calçada que foi feita pela ITEC até ali o pontilhão. Então tinha encaminhado, né? A FATEC recebeu esse ofício lá, esse requerimento. E depois tivemos aí a fatalidade no sábado já, né? Então, eu não tinha conhecimento com o vereador, que era tão perigoso ali que o pessoal entrava em contramão naquela parte. E estando ali no local, tem 4 postes com lâmpadas queimadas ali no local. Então, já encaminhamos o CPFL um pedido, né? Para que eles vejam a possibilidade de fazer a melhoria lá. Bom, mas enfim. Ali é um local que preocupa muito. Tem um pedido aqui do vereador de requerimento, né? Seja feita a melhoria. Informações que eu tenho, eu vou passar para a população aqui. O diretor até estava aqui, o Gilberto. Hoje teve a reunião junto com o pessoal do DE sobre essa situação, né? Para fazer algo ali que seja feito para que não aconteça ali acidente aí. Porque hoje, novamente, teve ali uma situação, mas não foi porque o motorista entrou em contramão hoje. Hoje ele não entrou em contramão ali a situação. Eles colidiram pela faixa que eles estavam ali. Então veio o pessoal da Polícia Rodoviária. Ali depois no final, tem o pessoal do DR também que acompanhou a situação, não aconteceu morte, nada. Mas novamente, o local ali. Sábado à noite, estava ali, 9 horas da noite no local, fui ver a iluminação aí e me deparei com um motorista ali de frente, um carro, e quando eu estacionei o carro, ele já tinha passado. Quando estava muito escuro, não deu para ver nem direito quem estava dentro, estava muito escuro, entrou em contramão no local de novo. Então eu parabenizo aos vereadores que encaminharam aí o pedido, o vereador Elane, né? Bacana, o vereador Almeida, é um excelente requerimento, e que venha trazer aí uma resposta aí, tenente Almeida também, né? A população naquela parte ali. Tá certo? Obrigado, boa noite.
Consulte, senhor, mais vereadores?
Não, oradores.
Próximo requerimento.
511, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Fábio Castro, participante da Feira de Produtos de Garça, que representou o nosso município com suas receitas em matéria veiculada pelo jornal Bom Dia São Paulo na TV Globo.
Consulte, senhor, oradores?
Não, oradores. Elaine?
Com a palavra, vereadora Elaine.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Eu subi aqui para fazer até uma pequena correção. Eu cumprimento o senhor Fábio Castro como representante dos demais participantes da Feira de Produtos de Garça. É uma feira que tem tomado corpo, ainda está em fase de implantação, de testes. Essa feira está sendo levada para Veracruz, Marília, e o pessoal tem, né, além de pedir algumas melhorias, eles também têm ficado satisfeitos com os frutos que eles estão recebendo disso. Obra, resultado disso é que no Bom Dia São Paulo, o seu Fábio Castro esteve representando aí todos os demais no programa. Obrigada, viu?
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
513, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a pintura do solo e manutenção da avenida Labieno da Costa Machado, próxima rotatória da Estatueta de São Pedro.
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
514, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento da rua Joaquim Freire com Heitor Penteado.
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
515, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto Ecoterapia da PAE.
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
516, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito de Sociedade Beneficente Caminho de Damasco informações sobre a quantidade de médicos que atende nas unidades básicas de saúde.
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
517, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Marinalva Moisés pelo serviço prestado junto à comunidade cristã.
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo.
Pela ordem, senhor presidente.
Qual o requerimento?
517.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani. Primeiramente, boa noite. Eu só vou fazer uso da palavra para fazer uma correção aqui. Tá? É Marialda Moisés. Depois Marinalva.
Marinalva.
Então é a irmã Marialda Moisés. É uma irmã lá da Congregação Cristã no Brasil que todos os casamentos que existem... É ela que manja na cozinha lá e domina com todo mundo. Qualquer casamento aí é ela que domina. Então, é uma pessoa muito dedicada, que deixa a sua vida aí para poder abençoar todo mundo. Obrigado, boa noite. Consulte, senhor, mais oradores?
518, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a relação detalhada, contendo todos os gastos com o novo distrito empresarial que está sendo construído às margens da SP-294.
Consulte, senhor oradores.
Não, oradores.
Não havendo mais oradores e nem mais requerimentos, eu convido todos os vereadores a...
Por favor.
Tá sem suor, digestão, sol. Estranho, cara. Você não é uma dermata. Existe. Seria o contrário, né? Bater sol não ter, né? Mas você tem que fazer uma cultura.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado, estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito no primeiro tempo.
Marcelo, Martim e Fabinho.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadoras, vereadores e querida vereadora, público que nos acompanha aqui. Hoje eu vou falar especificamente com a classe dos agentes comunitários de saúde e agentes controles de endemia. Vocês sabem que desde antes, muito antes da eleição, eu tenho brigado e lutado pelos direitos de vocês. Muitos outros vereadores que passaram por aqui também estão lutando por esses direitos, por essas obrigações constitucionais. E, recentemente, tive uma reunião com o prefeito, onde que o mesmo sinalizou favorável a todos os pleitos solicitados. E nós estamos aguardando apenas a publicação da portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta o repasse para que os agentes comunitários de saúde e de controle de endemia recebam os dois salários mínimos mais os 20% de insalubridade. Nós não sabemos se será destinado todo esse recurso, mas o prefeito se comprometeu que o recurso destinado será complementado e os outros valores acrescidos para que vocês recebam o que é direito de vocês, que nós lutamos por isso desde a época que eu era coordenador de saúde, em 2009, para que vocês tenham esse direito adquirido de acordo com o que é correto.
Concede então, uma parte, vereador?
Perfeito.
Eu sou prova testemunhal, porque quando eu estava aqui na Câmara, o senhor ainda nem vereador era, o senhor me procurou, fazendo esse pedido, fez ofício, então realmente é uma luta que agora o senhor está prestes a alcançar aí o seu objetivo. Queria parabenizar pela dedicação, para que os funcionários também se atentem, né? Que o vereador tem trabalhado, tem buscado a melhoria para a função da saúde aí. Eu sou prova e sou testemunha, parabéns.
Obrigado, presidente. Essas pessoas merecem. Elas são o elo mais próximo de ligação de uma unidade de saúde com a população. Elas são as criadoras de vínculo. Elas são aquelas pessoas que conseguem combater uma endemia antes mesmo dela acontecer. E é merecido essa insalubridade. É merecido, é direito de vocês. E vocês vão conseguir esse direito e eu vou estar lá do lado de vocês quando vocês conseguirem. Então foi um trabalho de um ano e seis meses insistente nessa luta e que agora a gente vai começar a colher os frutos disso. E meu outro ponto, eu gostaria de agradecer o Vinícius Carvalho, deputado federal do Republicanos, um dos deputados mais presentes na nossa cidade, pela destinação de R$500 mil para a reestrutura, né, o rearranjo de 11 unidades de saúde do nosso município. Então, 11 unidades serão contempladas com esse recurso, acrescidos de R$600 a R$700 mil de recursos próprios do município. Esse trabalho foi levantado, esses problemas foram levantados pelo magnífico trabalho da secretária de saúde, a Deise Serapião. Ela merece os méritos disso, que em colaboração com o prefeito, ambos viram essa necessidade de readequação, de reparos, e 11 unidades de nossa cidade serão contempladas através desse recurso destinados do Vinícius Carvalho, juntamente com recursos próprios da Prefeitura. Então, Vinícius Carvalho, são políticos e são políticas como a sua, que
que está fazendo as cidades crescerem do interior paulista. Muito obrigado e eu espero que seja mais bem-vindo a outros recursos do nosso município.
Com a palavra, Dr. Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Aproveitando o tempo livre, né? Falando em deputados, todos os deputados federais e estaduais que encaminham emendas e recursos na nossa cidade, nosso agradecimento a todos eles, independente de partido ou de ligação aí, nosso agradecimento. Fabiano, coloca por gentileza a foto ali do deputado Sargento Nery, que esteve presente, vou comentar um pouquinho também, né? Já que estamos falando em deputados, né? Então, essa época aí, aparecem muitos deputados pela cidade, pela região. Temos que valorizar aqueles que trabalham pela cidade também. E esse aí é um deles também, né? Foi comentado, deputado, esse aí também é um deles também, né? Que eu vou comentar. Sargento Nery veio aqui em Garça hoje aí, juntamente com o nosso amigo Juliano da Campestre, ali o Plínio da HBB, o Marquinho e o Fabinho. Então, veio um recurso aí de R$100 mil para a HBB, no nome meu e do Fabinho. Então, o deputado aí, ele se lembrou novamente da nossa cidade aí, R$400 mil tinha enviado, agora mais R$100 mil para a HBB. Já tinha encaminhado um recurso para o Corpo de Bombeiro, tinha encaminhado, recurso que não acaba mais, enviou bastante recursos aí. O vereador Fabinho vai usar a tribuna depois também para estar comentando. E é importante estarmos aí valorizando, porque os recursos são difíceis de conseguir, porque não é todos os deputados que são parceiros da cidade. Então, quando tem um deputado parceiro, ele envia o recurso, ele trabalha, ele está sempre na cidade, sempre acompanhando. O deputado, ele é garcense, se não me engano, né? Comentou aqui, que é de Garça aí. Então, é importante estarmos valorizando aí mais um recurso aí para a saúde, né? E após esse daí, ele até comentou que tem um projeto aí, junto com o pessoal da HBB, que vai estar fortalecendo aí para que ajude, né? O vereador Fabinho até comentou lá para ser usado esse 100 mil ali na parte, uma parte da saúde bem necessário. Então ele vai comentar daqui a pouquinho e vai ser muito bom. Tá certo? Eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Fabiano, falando em saúde, coloca ali a foto daqueles aparelhos lá. Eletrocardiograma, por gentileza, para aproveitar aqui o tempo livre. Esse aparelho, para a população que está acompanhando aí em casa, semana passada recebi a informação de um munícipe questionando que esse aparelho, né? Essa é uma foto ilustrativa, que ele usa no Araceli, Cavalcante e Jardim Paineiro. O mesmo aparelho em 3 unidades aí, pelo menos essa parte aqui da região. E eu fui ver pessoalmente, inclusive o aparelho é bem ultrapassado, ajuda bastante a população, mas está bem ultrapassado na hora de substituir. E ali, ele foi transportado. Ele estava ali na Araceli, foi lá para o Paineira. Chegou lá, eu pedi até para ver o aparelho e tudo. O pessoal da saúde, muito educado, mostrou para mim o aparelho. Então, tem um requerimento, um pedido aí. O executivo respondeu que vai ser feito. Informações que eu tenho, R$6 mil um aparelho desse. Ele não é tão caro, ele é barato. E cada unidade teria que ter um aparelho desse aí para o pessoal estar utilizando. Porque às vezes o funcionário mexe lá, de repente danificou o aparelho. Aí vem para outro local. Então é uma situação meio difícil, já que a saúde é prioridade. Se a saúde tem necessidade e prioridade, então que tenha. Cada posto tem um aparelho. Tem unidade só nascente que tem um aparelho próprio. Mas esse aí, eu não sei os outros postos, mas esse aí só tem um aparelho. Então a população começa a questionar. O que está acontecendo aí? Se é prioridade, se tem só um aparelho como esse, fica bem complicado, né? Então que veja aí, de repente, esses recursos estão chegando para a saúde, que veja uma possibilidade de comprar aí um 6, 7 desse aí, mediante a necessidade dos postos, mas que tenham esse equipamento. Beleza?
Obrigado. Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Bom, mais uma vez faço uso dessa tribuna, queria cumprimentar a mesa, os que compõem, os vereadores, internautas. Fabiano, pode pôr a foto da folha primeiro, tá? Da emenda. Na data de hoje, às 8 da manhã, nós estivemos ali junto com o deputado Sargento Nery e com o Juliano da Campestre, que é o coordenador do Patriotas,
entregando mais 100 mil reais para a HBB, tá? Para a Santa Casa. A intenção é a seguinte, nós recebemos uma denúncia aqui de que não haveria a parte de pediatria. E eu perguntei para o Plínio se 100 mil ajudaria. Nós pedimos para ele e ele atendeu. Então, com mais 400 mil que já foi enviado, são 500 mil, meio milhão. Então, espero que façam bom uso desse dinheiro. Queria agradecer aqui ao deputado Sargento Neri, mais de 1.100.000 já encaminhados para o nosso município. Então, eu queria aqui agradecer ao Juliano da Campestre, também coordenador do Patriotas, o Marquinho, que esteve lá presente, e toda a equipe do deputado, que também esteve ali. Bom, eu queria aqui fazer uma colocação que eu estou observando, e eu não estou vendo nenhum posicionamento ainda. Eu estou vendo os caminhões dos coletores passando aí na cidade, tarde da noite, um caminhão só. Parece que renovou o contrato aí por alguns 2-3 meses a mais. Não sei se alguém pode subir aqui e falar alguma coisa. Mas que o lixo já está sendo levado para fora. Se alguém puder falar alguma coisa, a população tem me questionado e eu não sei dizer. Tá bom? Então eu aguardo uma resposta e vou aguardar a resposta do requerimento do vereador Bacana. Era só isso que eu ia dizer. Muito obrigado. Uma boa noite.
Olá. Quem está na frente aí agora? Lico, com a palavra.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, as pessoas que nos acompanham na rede social, boa noite. Primeiramente, em rápidas palavras, aproveitando o tempo nosso da parte pessoal, eu queria parabenizar, né, o jornalista Aridelso Martins. Fiz até um requerimento hoje, que desde 2014 ele vem lutando, né? Fez um requerimento, deu entrevista até na TV Record, do tombamento da Maria Fumaça. Então quero dar os parabéns a ele, fiz um requerimento de congratulações e aplausos. É uma pessoa simples, lutadora e merece ser lembrado nessa casa. Segundamente, nós fizemos um requerimento endereçado, né, à empresa Toyota, né, que através também de alguns amigos, inclusive do João Paulo, né, que trabalha com a gente, saiu uma reportagem recentemente nos canais da imprensa, que a Toyota está procurando cidades do interior para a transferência da sua fábrica, de uma das suas fábricas. E através de pedidos também dessas pessoas, nós encaminhamos um requerimento direto para a Toyota, a Secretaria de Desenvolvimento de Garça, ao Prefeito Municipal, para que também coloque Garça, né, mostrando as qualidades da nossa cidade, o que nós temos aqui para oferecer. Isso é muito importante. É uma luta, a gente sabe que é uma luta com grandes centros, mas se a gente também não tomar iniciativa, né, de fazer esse trabalho, a gente também não consegue aumentar e gerar empregos e desenvolvimento para o nosso município. Digo isso também porque estive trabalhando na Exposec a semana passada, uma semana de luta, de trabalho, e a gente vê o empenho das empresas garcenses em mostrar seus produtos. A gente analisa, e a gente sabe que isso, na maior feira internacional da América Latina, Cateto, isso aí, as empresas são vistas nesse local e agrega valor ao negócio, que as empresas conseguem crescer, né, fomentar mais negócios e, consequentemente, gerar mais empregos. Então, quero parabenizar essas empresas que estiveram lá. Que elas têm um custo alto, para investimento nessas feiras, mas a população tem que saber que isso aí é bom, né? Não só para empresas, mas para o giro de negócios delas e fortalece o nosso município em arrecadação, né? E geração de emprego, porque quanto mais se vende, são empresas garcenses, né? Mais pessoas a gente vai conseguir empregar. Então quero parabenizar a PPA, quero parabenizar a Full Time, quero parabenizar a Garen, quero parabenizar a FIRA, quero parabenizar a Conde House, que estiveram presentes nessa feira mostrando a cara da nossa cidade. Então, quando a gente vê essas empresas com investimento altíssimo, né, nessas feiras internacionais, a gente vê que é bom para toda a nossa cidade, é bom para o nosso município, não só para as empresas, mas para trazer negócios, aumentar as arrecadações, gerar empregos. Por isso também fiz esse ofício para a Toyota, esse requerimento, para trazer e tentar trazer, pelo menos a vista deles para a nossa cidade. Então eu acredito que o trabalho também, né, seja esse, da Secretaria de Desenvolvimento, do nosso município, de nós, vereadores, trabalharmos em prol de trazer nosso município. E parabenizar também a todos os deputados que trazem recursos para o nosso município. Muitas pessoas fazem que é só nessa época de campanha. Não é. É que nessa época, gente, todos os parlamentares têm as emendas para gerar recursos para os municípios. E se a gente não for atrás, né, se os vereadores não lutaram e foram atrás, né, vereador? Outras cidades pegam. Então, essas emendas são bem vistas e parabenizar também a todos os vereadores que estão correndo atrás. Um abraço a todos.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam e que nos ouvem pela internet. Bom, eu queria parabenizar o Juliano da Campestre só por um motivo. Ele é o presidente regional do Patriota, né? Não é deputado, não ganha para deputado, não é assessor e tem feito um trabalho excelente aqui no nosso município e toda a região. Então é isso que a gente tem que destacar, né? Uma pessoa que não tem cargo público. Está trabalhando mais que muitos deputados. Então, parabéns, Juliano, né, pela sua dedicação. É importante nós valorizar pessoas assim. Quem tem cargo, tem que fazer porque já está ganhando. Então, não tem nada demais. Agora, o Juliano, sim, eu quero destacar que é uma pessoa que não possui cargo político, não tem nenhuma remuneração do serviço público e está aí lutando, né? Está aí lutando. Então a gente tem que destacar isso. Agora, quem tem cargo já recebe dinheiro público, já tem assessor, já tem carro com gasolina. Então, não está fazendo mais que sua obrigação. E o Juliano não. Uma pessoa que gasta do seu recurso próprio, que tem lutado e trabalhado muito pela nossa população. Então, parabéns aqui para o Juliano, né? Quero destacar aqui na Câmara Municipal toda a sua dedicação, o seu empenho para melhorias, né? No plural, de muitas coisas aqui para a nossa região. E queria também que o Fabiano colocasse um vídeo que eu mandei para ele, que eu recebi aqui na Câmara, e queria agradecer ao presidente pela recepção, e agradecer também o doutor Marcelo Miranda, né, que esteve aqui, a Paula, secretária, que veio receber o Maciel. O Ademar conhece muito o Maciel, para quem não conhece, eu quero deixar claro aqui que ele é o coordenador da Secretaria do Desenvolvimento Regional, tá? Se vocês não sabem, essa secretaria ela é responsável pelo projeto Nossa Rua e o projeto Nova Frota também. Garça foi contemplada aqui com os dois projetos, né? E o Maciel, ele veio nos visitar. Queria agradecer ao presidente, né, que veio aqui receber. É um parceiro. Como chamou o Ademar, o esposo da Analice, doutor Fernandes, conheci ele lá na secretaria. E o Maciel é uma pessoa aqui da nossa região, ele é um homem do agronegócio, um fazendeiro, mas que tem esse cargo importantíssimo dentro da Secretaria do Estado. Pode colocar a vinda dele aqui, né? Maciel, chegando aqui na Câmara.
Rafael, doutor Rafael, presidente da Câmara. Tudo bom, querido?
Rafael veio receber. Sendo presente. Paula, secretária, veio também prestigiar a presença. E o doutor Marcelo. Então, só para fazer essa colocação, é importante que a Câmara Municipal receba essas pessoas aqui no nosso município. Muita gente, às vezes, não sabe de qual secretaria sai o recurso, né? A gente sabe que vem uma emenda para o município, mas não sabe qual a secretaria que, né, traz esse recurso para o município. E, Garça, parece que a secretaria, se eu não me engano, foi 8 milhões e 700 mil que a secretaria dele enviou aqui para o município, né? É um dinheiro, né, significante aqui para o nosso município.
Você tem uma parte, vereador?
Pois não, presidente.
Aproveitar e agradecer no nome do Maciel aí o Marcos Vignoli, né?
Lembrar
do Marcos Vignoli, que é o secretário,
Da pasta, né?
E é um cara que, quando a gente está no governo lá no Palácio, bacana, ele trata o vereador com muito respeito, o prefeito. Eles desenvolveram um setor para atender vereador, coisa que a gente nunca teve no governo, nos últimos governos. Eu, como vereador, chego lá, me sinto bem tratado. Então, agradecer no nome do Maciel aí, o secretário Marcos Vignoli.
Permite uma parte?
Pois
rapidamente, eu queria, além de agradecer o Maciel por ter destinado através do seu nome, queria agradecer a você, vereador, pelo empenho de ter ido para São Paulo, de lutado por recursos em prol dessa população. Então você também está de parabéns por esse feito.
Obrigado, doutor, ao presidente. E eu queria também fazer uma colocação aqui. A Câmara, ela é para isso, é para fazer essa recepção. A pessoa está daqui contente e é importante ter essa importância da Câmara Municipal, porque realmente essas pessoas, elas querem ser bem recebidas como recebe bem as pessoas lá dentro. Então, essa relação, ela é muito importante, independente de qualquer governo, porque quem ganha com isso é o município.
Me concede a segunda parte, rápido?
Pois não, rapidamente.
Quando você me avisou da vinda dele, bacana, eu fiz questão de estar aqui, porque quando eu fui na secretaria, eu fui bem atendido.
Então, tem que ser recíproco, né? Tanto o atendimento lá, quando a gente recebe as pessoas também aqui. Muito obrigado.
Consulta se há mais algum orador no primeiro tempo. Não havendo mais orador, partimos ao segundo tempo. Com a palavra, doutor Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, querida vereadora, público que nos acompanha. E ao Cateto. O Cateto foi um cara que fez um requerimento hoje muito importante, dos 200 mil, agradecendo ao Vinícius Camarinha, que tem sido outro deputado que está extremamente atuante no nosso município há muitos anos. Só aqui em Garça foram 8 milhões destinados a vários setores da saúde, educação, assuntos sociais. E você estava comigo no dia que ele veio, a gente foi junto na reunião. E você também merece os méritos desse recurso. O André Luiz é extremamente grato. E eu quero, além disso, agradecer a você por ter feito esse agradecimento, solicitar aos vereadores que solicitem recursos para a instituição. A instituição, ela tem uma gestora e um gestor muito empenhados para que aquilo funcione em prol de uma população e de uma necessidade de saúde tão crescente. E a gente precisa de recurso, a instituição não consegue sobreviver sozinha e ela tem tropeçado muito nessa questão financeira, porque os recursos, o Estado só está virando as costas, menos com alguns deputados. Os deputados têm ajudado, mas o Estado em si virou as costas para a saúde mental na questão de recursos. Nós precisamos desse recurso, senão a gente não vai sobreviver. Então eu peço aos vereadores, converse com seus deputados, a vereadora Helene faz isso constantemente, mas eu peço que todos peçam recursos para que a instituição continue sobrevivendo. Obrigado e obrigado, Cateto, por esse agradecimento.
Mais algum orador? Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem pela rede social. Então, a gente fez um requerimento em conjunto hoje aqui, a vereadora Elaine, junto com o Almeida, né, com a minha pessoa, sobre a questão que, inclusive, queria agradecer o Marquinhos do jornal Debate aqui do nosso município, que destacou a minha fala na semana passada com relação a ligação, né, da Presidente Vargas com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Veja bem, a gente discutiu aquele assunto quando foi feita a reforma daquela entrada da cidade ali, né, daquela vicinal. Primeiro, os postes eles teriam que estar no meio. Vocês podem ver que lá não tem acostamento, né? Não tem acostamento. Muitas vezes caminhão quebra porque eu vou pegar meu filho ali e fica no meio da pista. Aí eles colocam a sinalização. Está tudo errado ali. Então, o prefeito ele precisa tomar providências urgentes. Eu não sei como o DR aprovou um projeto daquele. Eu discuti isso daqui quando foi fazer. Porque os postes não podem ficar no acostamento. Eu não sei se vocês podem observar. O poste é de um lado. Teria que a iluminação estar no meio de uma avenida, de uma rodovia daquela. Outra questão. Já foi discutido aqui na Câmara também, em outras gestões, aquele cruzamento no meio da pista, né? Eles fizeram ali um cruzamento para facilitar os alunos da FAEF, mas são alguns minutos, só um minuto para o cara ir lá na frente e tal. Economiza o quê? Uma economia, né, que eu vejo que trouxe essa fatalidade agora recentemente. Parece que hoje aconteceu um acidente lá de novo. Eu recebi no meu Facebook. Falou assim que houve um acidente lá novamente. Veja bem, eu acho que nós tivemos aí uma experiência muito negativa, né? E foi uma comoção aqui no nosso município, né? Pelo fato do acidente ali. Eu acho que algumas coisas ela tem que ser feita no município com estudo técnico, né? Por exemplo, a FATEC, se não fazer uma passagem por cima ali, né, uma passarela ou fazer um túnel ali para que a pessoa atravesse, para que não corra risco de atravessar a pista, que feche ali, urgente, e faça a rotatória. Então, assim, não é que nós estamos aqui para, entre aspas, né, fazer uma crítica da construção. Não, tudo que é bem-vindo para o município, toda a melhoria, mas com segurança. Com segurança, né? Então, assim, eu até levo para o presidente levar essa recomendação ao executivo para que não aconteça mais outro acidente fatal ali. Que as pessoas... Um exemplo, tem o campo de futebol lá, certo? Ali. Eu já fui jogar bola lá. Não estou falando que todo mundo faz aquilo, mas o pessoal sai dali e já atravessa logo ali, naquele trevinho. E é na frente ali do campo de futebol, tá? Eu acho que aquelas câmeras lá devem pegar isso, né? Se aquela câmera, eu acho que o Lico entende mais, ela pega numa distância grande, não pega? Como chama aquela câmera? Você falou até o nome outro dia.
Mas permite uma parte?
Pois não.
É Speed Dome, eu acho.
Speed Dome, é isso aí. Ela pega uma distância longe, né? Então eu creio que se a prefeitura buscar ali muitas imagens, ela vai pegar carros atravessando ali. Isso traz um risco ali pro pessoal que trafega. E as pessoas... Né, que está certo, como que vai imaginar que um carro vai entrar ali contra a mão? Então é complicado a gente estar falando. Porque às vezes você está na sua mão, você nem... Bom, você não imagine que vai entrar alguém contra a mão, né? Então você está indo, aconteceu um acidente. Mas não foi porque a pessoa que estava dirigindo na mão certa que causou o acidente. Foi para a imprudência de pessoas que tentou cortar caminho ali. Então acho que é bom a gente debater mais esse assunto e que o prefeito, né, junto com o setor de fiscalização, possa tomar providências. Se é 200 metros a mais, que ande 200 metros a mais. Eu vou todo dia quase buscar meu filho ali. E eu faço a volta todo dia. Não cruzo ali, né? Porque a gente tem essa experiência negativa ali que aconteceu agora recente. Por que que eu estou tocando nesse assunto aqui? Porque muita gente, né, com a postagem do Marquinho, né, que o Marquinho colocou uma postagem... Eu coloquei a postagem também falando disso. O jornal, né, publicou também o que nós discutimos a semana passada. Então, quer dizer, todo mundo, né, entre aspas, concorda, né, que aquilo ali não aconteça mais. Que se feche ali para que as pessoas não façam o cruzamento no meio da vicinal. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta se há mais oradores.
Rafael.
Com a palavra, Rafael Frabete.
Queria aí mais uma vez saudar a mesa diretora, os vereadores, e venho aqui na tribuna, nesse dia de hoje, uma data muito importante para essa Câmara Municipal que nós passamos hoje. Eu queria agradecer a todos os vereadores de forma individual. Pelo formato que nós conduzimos aí o projeto da Previdência até aqui, ainda temos segunda votação, ainda temos alteração da lei complementar, mas eu me sinto muito satisfeito, viu, Lico, de saber que nesse momento que nós vivemos, com todas as dificuldades, vocês tiveram aí a sensibilidade de entender o que era necessário para o nosso município e a forma cordial com que nós debatemos o projeto, com que nós discutimos o projeto, com as entrelinhas, com as emendas, com as tentativas, com a convocação do Eduardo, com as visitas do Eduardo, com as reuniões do IAPEM. Então, isso é política, tá? E política no ótimo sentido da palavra. O ser humano, quando ele tem o espírito público, ele sabe que por algumas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, ele vai ter, como eu já falo sempre aqui, projeto indigesto para votar. Mas o espírito público é isso. É saber que as nossas ações se transformarão em reações no futuro. E vocês podem ter certeza que o resultado de hoje da Câmara Municipal vai trazer uma reação positiva para o nosso futuro. A gente fala de deputados aqui, só para vocês terem uma noção, Vinícius Carvalho, né, que mandou a emenda hoje. Pega a pauta do republicano. Como que o republicano votou na Previdência lá, federal? Vinícius Carvalho. Como o Vinícius Carvalho votou na Previdência? De forma favorável. Um deputado que sabia que teria enfrentamentos, que era impopular, mas sabe por que ele votou na Previdência, o Vinícius Carvalho? Porque o que ele quer é pensar no futuro. Vou dar outro exemplo, tá? Annalise. A Annalise hoje ela é líder do PSDB dentro da Câmara Municipal, dentro da Câmara dos Deputados. Ela é líder do PSDB, né? E pega como foi a condução dela nesse projeto. Vinícius Camarinha, líder do governo. Como foi a condução dele dentro desse projeto? Né? Geninho Zuliani, que é um deputado que tem contribuído aqui, assim como todos falam dos seus deputados, eu falo dos meus também. Como que ele votou na Previdência Federal? Isso eu queria fazer um alerta a vocês, e aqui, como a tribuna é um local onde nós podemos nos expressar, eu queria que vocês analisassem como esses deputados, né, a capacidade técnica, o conhecimento, a experiência que eles possuem, por que que eles foram favoráveis ao projeto? Por que que eles defenderam, mesmo sendo impopular? A gente precisa aprender muito, principalmente com esses parlamentares que passaram por uma prefeitura um dia, que foram prefeitos das suas cidades, porque eles sentem na pele a dificuldade de conduzir o município. Eu acho impossível, agora eu vou falar impossível, um candidato ou que se tenha sido prefeito, que agora é deputado, ou que foi prefeito, ou que foi vice-prefeito, como é a história do nosso colega Lico, se encontrar um projeto desse. Impossível. Porque o executivo tem na sua mão a missão de conduzir pensando no futuro e não só na próxima eleição. Não só no voto da próxima eleição. Então eu queria agradecer a todos vocês que fizeram até aqui fazer com que eu tenha muito orgulho aqui de estar junto com vocês nessa Câmara Municipal, nesse mandato, como presidente, e eu rendo a vocês aqui os meus préstimos, o que vocês precisarem de mim, isso prova que a gente é uma equipe. Eu agradeço a todos, uma boa semana, encerro minhas falas por aqui, parabenizo aos vereadores, qualquer um, pela sua atuação, do sim ou do não, cada um tem o seu porquê, mas essa é a minha fala. Obrigado. Consulto se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, vamos lá. Eu gostaria de pedir para você, Rafael, não é pessoal, não fala nome de Annalise Fernandes ou a conduta dela em relação à votação, porque você e o prefeito, você não, desculpa, o prefeito, a administração que você faz parte e que eu também faço, não cumpriram nada até agora do que ela fez, entendeu? Agora, eu sou vereador aqui e nenhum deputado eu vou ficar espelhando no posicionamento dele. Eu acho que ela me deixa bem livre, independente de qualquer coisa. E nenhum deputado, quando um prefeito liga para deputado, como eu sei, que o prefeito liga para deputado para tentar conduzir o vereador aqui dentro. É, eu gostaria muito que o prefeito um dia ligasse para a Annalise, para a Rita, para o Herculano, para ver o que eles iam responder para o próprio prefeito, para o vice-prefeito, quando ele pedisse para votar em alguma coisa. Que, como eu sei que ele fez isso com algum vereador aqui de dentro, com um determinado deputado.
Você é de uma parte, vereador?
Claro.
É que nesse caso quem liga é o governador, tá? E aí eu tenho certeza que ela vota, ela volta para votar.
É, mas
o prefeito não vai pedir voto para o deputado, né? Claro. Obviamente que é o governador, assim como o prefeito para os vereadores.
É, mas aí você está falando de um patamar que a gente pode falar que é decente, né? Essa é a palavra que eu descrevo. O governador, pelo menos, não mentiu nunca para deputado, eu acredito, entendeu? Como aqui ele mentiu para mim. Os dois. Então, assim, eu falo porque mentiu pra mim, né? E eu já falei isso. Então, assim, Annalise me deixa muito livre no que eu posso fazer no meu mandato aqui. E eu sou o vereador que mais trouxe emenda parlamentar aqui, graças ao mandato dela, graças ao mandato do Herculano. Então, isso eu não fiz mais que minha obrigação, não quero me grandiosizar aqui, mas... não tem que colocar nome de Herculano aqui, Rita e Annalise, querer comparar o meu mandato e meu posicionamento. Porque, como eu disse, o prefeito já ligou para algum dos deputados de vereadores aqui, que eu sei, para conduzir e tentar controlar a votação das escolhas de vereador aqui. E eu acho isso totalmente antipolítico e antidemocrático, e isso jamais vai acontecer no meu posicionamento dentro dessa Câmara aqui. Então, boa sorte. Façam isso.
Permite uma parte. Claro. Qual foi o valor que você conseguiu até hoje?
1.646.000. Mas isso eu estou falando em menos de 10 meses de mandato. Aí se você quiser fazer a sua conta, você pode fazer.
Deu aqui, o meu deu 1.200.000, mais 500.000 agora, mais 200 do Vinícius, deu 1.700.000, quase 2 milhões. Então,
que legal, mas isso que foi
só... Não estou falando que você é o maior, né? Tem que todos são importantes,
menos tempo,
né?
Aqui, eu trouxe em menos de 10 meses, eu dei um posto de saúde pro cara, o cara não fez até agora. Eu estou falando em tempo. Não é 10 meses, estou falando até outubro eu consegui isso aí. Não, sozinho?
Sozinho.
Não, você conseguiu junto com o Marquinho, cadê o Marquinho aqui?
Não, esses recursos não. Eu não tô nem colocando os 300
então,
mil
aquelas,
deputado,
aquelas,
né?
Postagens do Marquinho, então é tudo feito.
Não tô nem colocando do Marquinho
não,
aqui no meio.
Marcelo, jamais eu vou discutir com você em relação à quantidade, entendeu?
Não, acho que é importante deixar claro qual que é o que ganhou mais, né?
Claro, fica tranquilo.
Bacana, 1.800.000.
Vocês têm que vir pra cima de mim mesmo, entendeu? Porque... Não, venham pra cima. Não tem problema. Pode vir à vontade. Aqui eu sei que a casinha já está sendo feita já. Mas fiquem tranquilos, eu estou bem tranquilo e vou continuar o meu trabalho. Tem terceiro round hoje? É porque tem terceiro round aqui, porque semana passada tinha tempo e não tinha. Agora vai ter, vocês estão vendo aí, hein? E também vai ter, né? Pode ter o terceiro? Ah, tá. Então por que você falou do negócio de segunda parte aqui? Ah, não, tudo bem. Fiquem tranquilos. Eu só acho que vocês não têm que falar nome de Annalise Fernandes aqui, nem de Rita, nem de Annalise, nem de Herculano. Vocês não fizeram nada que eles fizeram até agora aqui. Nada. Nem o MIT, o município de interesse turístico, faz 5 anos, vai fazer 5 anos que esse MIT está aqui, nunca foi colocado o nome dela aqui. Nunca foi divulgado. Porque competência mesmo, eu não estou vendo nada. Tá? Começa pela saúde. Né? Então, assim, eu como vereador tenho que falar mesmo, tenho que defender eles. Não é defender por defender, eu tenho que falar o que está sendo feito. E o que foi feito todos esses anos e não foram divulgados o nome deles. Ok? Podem vir, não tem problema. Eu aguento, pode vir. Não tem problema. Liga para o prefeito, para o vice-prefeito, para ele mandar mensagem para vocês. Fazem requerimento para bater, não tem problema. O meu trabalho está sendo feito e está sendo com transparência. Obrigado.
Marcelo Miranda.
o segundo?
Ademar, não é questão de só de atacar, não. É só pegar o que deixa bem claro. O Bacana conseguiu 1 milhão e 800 mil por recapeamento. Só de asfalto. O Lico, comigo, conseguiu mais 1 milhão e 900 de tomógrafo. Né? Então, assim, mas é um recurso que foi descrito que estará disponibilizado. Só do Vinícius Camarinha, mais o Vinícius Carvalho, que eu pedi, sem contar os que o Marquinho pediu, né? Deu quase 2 milhões. Aí você fala para todo mundo, em vários vídeos, que você conseguiu mais que todo mundo. Isso é desmérito dos nossos colegas. Eles são muito competentes para conseguir esses recursos. E qualquer recurso, mesmo que conseguiu menos, é muito bem-vindo. Isso acho que é quanto mais, é melhor para a cidade. Mas eu não vou ficar falando que eu consegui mais que todo mundo, sendo que não foi verdade.
Concede uma parte, vereador?
Por favor.
Eu até acho que isso soa com um tom de prepotência. Porque você conseguir a emenda, e é o que todos nós aqui lutamos, cada um dentro do seu valor, eu consegui em torno de 1 milhão e 200 mil de emenda até agora também, mas falar que eu fui um que mais conseguiu, ou eu que mais consegui, acho que a competição aqui é para ver com que todos consigam, né? E não quem foi o vencedor, né? Não sei se tem uma disputa aqui, né? Mas eu sinto um pouco de prepotência, né? Eu até acho ruim isso, porque acaba gerando um ânimos dentro da Câmara Municipal que não contribui com nada. Né? A palavra poli da política vem de vários. E a gente faz a política com vários. E não com um. Eu consegui, eu busquei, eu trouxe. Em relação a eu citar o nome da analista aí, vou citar quantas vezes eu achar necessário, porque é minha prerrogativa. E quando eu falei dela, inclusive, eu parabenizei, né, pela votação dela junto à Previdência. Né? Não trouxe nenhum tipo de fala pejorativa, e sim parabenizando a ela que pensa diferente do senhor, porque o senhor votou contra a Previdência e a deputada que o senhor apoia votou favorável. Cada um dentro do seu porquê. Né? Então, isso que eu trouxe na tribuna como minhas colocações. E por fim, Marcelo, eu queria, quando eu usei a palavra aí, foi realmente para agradecer aqueles que pensaram igual a gente. Né? E não para criticar os que não pensaram. Agradecer aqueles que votaram favoravelmente, porque a gente sabe que no futuro isso vai ser lembrado. Né? Se quem votou não está seguro do seu voto, não se ofenda, porque o seu voto depende do seu ponto de vista. Está tranquilo. Eu só agradeci aqueles que votaram favoravelmente. E em momento nenhum falei nome de nenhum vereador que votou contrário. Quem votou contrário sabe. E é responsável pelo seu voto. Então, eu usei o nome da deputada junto com o do Geninho, junto com o do Vinícius, que todos eles foram favoráveis a esse projeto. Obrigado.
E essa votação hoje entra para a história como uma das votações mais importantes da história do município de Garça. Nós seremos lembrados lá na frente para os servidores atuais, os jovens, que eles vão ter uma aposentadoria graças a essa votação.
E eu... uma parte.
Não, eu não ia nem falar, mas eu quero deixar claro aqui, para quem está nos assistindo, que a única emenda do projeto, que essa era a discussão, tá? Foram votados não por todos os vereadores. Eu até pedi para constar em ata, porque era essa única emenda inconstitucional que beneficiava os servidores. Então, todo mundo entendeu que nessa emenda não poderia votar para beneficiar. Por isso que eu pedi, aliás, para constar em ata, porque todos os vereadores votaram contrário à emenda que era inconstitucional. Mas se quem queria favorecer alguém, mesmo sendo inconstitucional, teria que ter votado sim. Foi isso que eu disse.
E amanhã nós vamos estar no Facebook, através de uma página, por R$300, dando imagens e palavras pejorativas a todos vocês. Pois Mas é. Não se sintam acanhados, não. Nós vamos para cima porque a gente está fazendo certo para o município.
Vereador, me concede mais uma parte antes de encerrar? E deixar muito claro também à população, a todos os vereadores, que isso aqui é uma Câmara Municipal. Né? Quantas vezes não esteve vereador na tribuna aqui me julgando pelo que eu fiz na minha vida particular, por exemplo, ou que o outro fez, né? ou alguma decisão minha como vereador. Né? Então aqui é uma Câmara Municipal, um lugar de debate, chama parlamento porque parla vem de falar. E não é quando a gente coloca algum ponto contrário ao vereador que ele precisa se fazer de vítima, falando, ah, pode vir para cima, eu sei a casinha, ah, todos contra mim. Não, isso aqui é uma Câmara Municipal e cada um se defende, cada um tem que se defender. Não é assim que funcionam as coisas? Eu sempre me defendi, cada um se defenda sem fazer vitimismo. Eu acho que, Marcelo, que quando a gente usa a tribuna, principalmente para falar do eu, a gente tem que tomar muito cuidado com o outro, porque da mesma forma que você usa,
o outro usa também. Obrigado.
Parabéns pela casinha, presidente da Câmara. É o rei da casinha de Garça.
Disponha, Ademar, que não tem nada da humildade que a sua família tem.
Que humildade, rapaz. Dá um tempo. Vai trabalhar, 5 anos você não fez nada. Tá fazendo agora.